Audiobooks, da editora Sementes da Boa Nova. Sinopse. Sob o Império do Sol. Médium Mário Mazzei. Espírito Irmão Metello. O livro Sob o Império do Sol de Nosso Irmão Metello aborda em sua primeira parte algumas passagens da civilização maia, que após a dos Atlantes, talvez tenha sido a mais enigmática da humanidade. É sem sombra de dúvidas que podemos elencar que as densas florestas mesoamericanas e muitos cenotes localizados perto das faixas litorâneas do Caribe guardam ainda segredos que pouco a pouco a ciência vem revelando. Em especial, este romance em sua primeira parte, nós vamos conhecer a história de Akeabil, rei maia e de seu séquito, no enfrentamento à terrível invasão espanhola, com a chegada de Cristóvão Colombo e posteriormente outros conquistadores, cuja ferocidade é demonstrada na história em geral e nas várias passagens desta obra. Na segunda parte, vamos encontrar alguns dos personagens, renascendo na Nova Espanha, em particular na Guatemala, com propósitos pré-definidos dentro da lei de causa e efeito, vivenciando resgates e provas tendo como apoio o espiritualismo nascente dos Estados Unidos da América e, posteriormente, a filosofia espírita através da codificação kardecista. Aborda ainda problemas comuns das organizações espiritistas cristãs, que ainda incipientes dos mecanismos divinos, são alvo de diversas perturbações por parte dos inimigos do Cristo que trabalham nos bastidores em nome das trevas. Introdução. A jornada terrena advém de etapas gradativas, em que o aprendiz se torna mestre em decorrência de suas próprias forças. Não há por parte da divindade ou de nossos anjos tutelares falta de isonomia ou sentimentos paternalistas. O mérito da conquista provém do esforço individual nas incontáveis tentativas, entre erros e acertos, em que a criatura aprende e absorve, em automatismo subliminar, o seu patrimônio espiritual nas suas diversas experiências reencarnatórias. As aquisições são de ordem perene e se estabelecem à medida que o ser sintoniza-se com os feixes de ondas superiores, emanadas pelo sempiterno, traduzidas em leis imutáveis que regem o universo. Quando o ser foge do contexto, por pensamentos e ações de ordem inferior, seu padrão de onda, não se acomodando na divina pré-estabelecida, tornar-se-á de curta duração, portanto passageira e temporária, e seu efeito residual leva o autor a reiniciar de onde alterou. Mecanismo perfeito, que premia as ações de ordem superior, realocando as inferiores, de tal forma, a recomeçá-las e transubstanciá-las em duradouras. Cada ser, em seu processo evolutivo, estagia em inúmeras instâncias de saber e aprendizado, a traduzir-se em culturas, civilizações, povos, raças, climas, espaços geográficos, gêneros e credos, de forma a absorvê-las em sua totalidade. Não é possível galgar etapas, mas sim apressá-las através da resignação, paciência, tolerância e indulgência para com as diferenças alheias e para com as intransigências, que ocorrem devido ao processo natural do aprendizado. Recalcitrar contra o aguilhão fatalmente gerará forças antagonistas ao aprendiz, tendo como consequência o seu retardamento. Todo o crescimento dar-se-á sobre duas vertentes, a individual e a coletiva. Quando somos obrigados a conviver em família, e consequentemente em comunidade, as células, que as formam, exercem uma sobre as outras influências de ordem inimaginável, ainda incompreensíveis ao padrão humano, embora com força e robustez, capaz de alterar os seus destinos. Daí depreende-se que as escolhas individuais resultam em efeito coletivo, assim aprendemos como asseverou o divino instrutor: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, forma segura de estarmos sempre na estrada luminosa. Os episódios, que a história em linhas gerais nos tem relatado até o presente momento, retratam o crescimento e o perecimento de civilizações entre guerras e momentos de paz, demonstrando que o homem, ainda atado ao dualismo, bem e mal, material e espiritual, muito lentamente despoja-se de seu círculo de criações inferiores. Por isso, de tempos em tempos, a providência divina agrega agentes catalisadores, de forma a acelerar o processo de transição individual e coletivo. Períodos de revoluções materiais e espirituais têm como objetivo retirar o espírito do estado de hebetismo em que ele mesmo se colocou, às vezes por medida cautelar protecionista ou por medo de sair da chamada zona de conforto, a fim de buscar novas aquisições, pois, inconscientemente, sabe que para adquiri-las, terá que esforçar-se de forma penosa e sacrificial. Daí o recuo e a tergiversação. De todas as civilizações que o planeta Terra tem albergado em seu seio, a dos Maias, após a dos Atlantes, talvez seja a mais enigmática, no senso comum coletivo. Carrega consigo inúmeros mistérios, até hoje incompreensíveis ao homem moderno. O avanço tecnológico e científico tem permitido à humanidade, gradativamente, descortinar, com um misto de espanto e admiração, respeito e descaso, as descobertas de um povo que viveu por mais de 3 milênios, em ambiente inóspito, nas densas florestas das regiões irregulares e montanhosas mesoamericanas da era pré-colombiana. Eram conhecedores da chamada matemática sagrada, sendo capazes de construir, com precisão, templos e monumentos de difícil execução, mesmo nos dias atuais. Foram os primeiros a introduzir o elemento zero como hoje é conhecido, adotado apenas 900 anos mais tarde pelo sistema arábico. Seus calendários, compostos tão somente pela observação visual da abóbada celeste, são considerados, por alguns especialistas, mais precisos que o atual gregoriano e suas noções de mecânica e hidráulica eram muito avançadas para a época. Na contrapartida, seus rituais de sacrifícios humanos, diferentemente dos outros povos mesoamericanos, tinham um caráter especial, pois o culto ao sangue sagrado fez deste povo uma raça temida pelas demais. Assim como os antigos sacerdotes egípcios politeístas, os sacerdotes hebreus e Moisés que ofereciam sacrifícios e holocaustos ao Senhor, acreditando que o Todo-Poderoso se alimentava das energias espirituais contidas no sangue, da mesma forma os maias tinham essa crença, de que seus deuses eram agraciados e apaziguados com esta mesma energia, caso contrário, poderiam estes, revoltarem-se de modo a prejudicá-los. Com o aparecimento do Consolador Prometido, a doutrina espírita nos ensina que, quando estamos encarnados, somos portadores da energia da vida, também conhecida como princípio vital ou fluido vital, cujo principal agente de transporte é o sangue, concluindo-se que este agente, em todas as épocas, foi requisitado por espíritos inferiores que, ainda necessitados das influências materiais, subjugavam aqueles que poderiam, de alguma forma, ofertá-lo sobre os mais variados contextos. Não é de nossa alçada julgar ou condenar tal atitude, mesmo porque carregamos ainda, em nossa túnica espiritual, muitos erros do pretérito. Todavia, cabe aqui um adendo sobre a permeabilidade que determinados povos tiveram com a espiritualidade. Sobre esta égide, podemos dizer que o povo maia praticou a mediunidade em larga escala e em profusão, até então praticada por poucos povos, colhendo, desta forma, bons e maus frutos, conforme a sua sintonia. A ciência, a matemática e a astronomia representaram os frutos das boas conexões com os espíritos de ordem elevada, cujo intuito era conduzir o povo a patamares mais elevados. Os sacrifícios e as guerras fratricidas representaram as conexões com espíritos de baixo teor, induzindo-os ao retrocesso moral. Luz e sombra estarão sempre a marcar a evolução humana e, à medida que esta cresce, aproximar-se-á mais da luz. Tempo virá em que a sombra, definitivamente, desaparecerá. Nesta luta interior, cada qual utilizasse das armas com as quais mais se identifica. O Cristo Consolador, nosso condutor primordial, ensina-nos que, apesar das tribulações do mundo, é possível vencê-lo, como ele venceu. Mostrou-nos o roteiro seguro através de seus atos, palavras e sentimentos e disse ainda que o fardo e o jugo, com ele, seriam mais brandos e suaves, portanto tudo é uma questão de opção. Eleger Barrabás é ainda para alguns a melhor escolha, pois, incipientes em suas frágeis concepções, desconhecem que todo sofrimento, bem como todo calvário interior, tem como objetivo tão somente a conquista do verdadeiro amor. Irmão Metello. Capítulo I. Em sintonia com a natureza. A Assembleia Seleta prostrava-se em semicírculo em atitude expectante, aguardando a entrada do sacerdote Emoque, que daria início ao tão esperado ritual. Afinal, a lua se alinhara com mais 3 astros, indicando assim o período propício à celebração ao Deus Sol. Sob forte impacto, Emoque levantou os braços em direção ao céu, segurando no esquerdo o tejai. Após alguns instantes, investiu-o contra uma grande campânula, que ressoou com gravidade, marcando o ponto inicial. A assistência, agora, entoava sons silábicos de baixa amplitude a formar uma egrégora envolvente de grande poder magnético. Passados alguns minutos, o sacerdote em transe profundo, iniciava movimentações físicas atípicas, tais como erguer pesos desproporcionais e até mesmo levitar, de modo a envolver a atenção de todos. Neste momento, Akeabil, que observava sentado em seu trono, acendeu com um sinal característico e indicou a alguns serviçais que juntassem, ao centro do templo, algumas toras e lenhos que, após agrupados, foram encharcadas com a água sagrada, previamente magnetizada. Feito isso, Emoque aproximou-se da pilha de madeiras úmidas, e, em estado de concentração profunda, bateu com o tejé em movimento rápido e brusco em cima do lenho, iniciando uma combustão espontânea que rapidamente se transformou em enorme fogueira. A assistência, em uníssono, aumentou o diapasão dos sons silábicos, entrando em êxtase coletivo, delineando naquele momento, o clímax do estranho ritual. Akeabil ajoelhou-se, juntamente com Emoque, em torno da fogueira, seguido por toda a assembleia, em sinal de agradecimento que marcaria um ano de fartura com colheitas fartas e sucesso nas futuras realizações. As civilizações maias, incas e astecas floresceram na América Central muitos séculos antes da chegada dos espanhóis e de outros povos europeus. Quando isso se deu, já havia sólida estrutura civilizatória com agricultura, sistemas de captação de água e irrigação, arquitetura e engenharia, que, em determinados aspectos, eram mais adiantado que as dos próprios visitantes. O povo maia, embora cultuasse algumas tradições e costumes bárbaros, primava pelo conhecimento da astronomia, da matemática e da mecânica, a exemplo de seus calendários lunares e solares, até hoje, objeto de estudo da ciência. Tais conhecimentos ainda são mistérios para a sociedade odierna e alvo de inúmeras especulações, segredos que, aos poucos, começam a ser desvendados, com o advento da doutrina espírita. Findado o ritual e dispersada a assembleia, Emoque aproximou-se do imperador saudando-o respeitoso. "Este ano será muito auspicioso, filho do Deus Sol", disse o sacerdote. "Sim, Emoque, pela rapidez e pelo calor com que as chamas foram produzidas indicam que os deuses sorriem para nós." "É verdade, meu senhor, todavia, na noite passada, tive sensações ruins e alguns augúrios. Queimei incensos e olhei na bacia da visão algo que não sei lhe dizer, a princípio, se é bom ou ruim, embora tudo indique tratar-se do futuro." "Mas o que viu, sacerdote?" Akeabil perguntou preocupado. "Vi grandes embarcações, diferentes das que conhecemos, ostentando bandeiras da cor vermelha e amarela, que navegavam por caminhos desconhecidos e, ao final, encontravam a direção de nossa costa. Fui então dormir e, pela manhã, acordei agitado com o corpo todo dolorido. Temo que isto não seja bom sinal." Akeabil, que escutava atentamente, retorquiu: "Pois também tenho tido maus presságios, que até então, não conseguia definir. Após esta nossa conversa, minhas dúvidas aumentaram ainda mais. Mandarei expedir, a todas as cidades, uma convocação geral no próximo armistício. De sua parte, reúna todos os sacerdotes, pois precisaremos de respostas mais claras." Akeabil saiu, encerrando assim o pequeno diálogo. As florestas tropicais e subtropicais de outrora, diferentemente das atuais, representavam acima de tudo, o ciclo natural e espontâneo do metabolismo divino, isto é, nascimento, manutenção e morte da matéria que transmuta e convive com a energia. A matéria, para assimilar novos padrões estruturais, necessita da constante assimilação de energias, através da coexistência com a mesma, de modo a influenciar e ser influenciada. Este binômio, matéria-energia, tem nas florestas a sua mais forte expressão. Portanto, não foi ao acaso que este povo, extremamente conectado com estas forças ocultas, escolheu as florestas densas e primitivas da América Central para se estabelecerem como civilização e se desenvolveram por mais de 3 mil anos. Os maias aprenderam a retirar do ambiente, aparentemente hostil, tudo aquilo que poderia lhes fortalecer o desenvolvimento físico e espiritual. A aparente dificuldade para o soerguimento desta ou daquela cidade, seja na encosta ou no vale de mata fechada, representava, acima de tudo, a vitória do espírito sobre o corpo. Os sacrifícios no transporte de enormes pedras, atravessando vales e florestas, de forma geral, eram tratados como uma espécie de purificação da alma, em busca do estado de felicidade suprema, um passaporte para a morada dos deuses. Por isso, os sacrifícios humanos, até mesmo com derramamento de sangue, eram considerados pelo povo maia catapultas para integrar-se a forças divinas. A história tem nos revelado que, dentre todos os povos do Novo Mundo, os maias eram os que mais realizavam rituais de sacrifício em adoração aos deuses. Seus imperadores ou reis, como eram chamados, bem como seus sacerdotes, sabiam do poder fluídico do sangue, considerado o repositório da vida. Ofertá-lo como forma de agradecimento ou respeito era prática usual, incipientes ainda nas noções morais que, mais tarde, seriam adquiridas em futuras reencarnações. As constantes batalhas, que as cidades travavam entre si, indicavam para aquele misterioso povo o quanto ainda necessitavam trabalhar no aprimoramento moral individual e coletivo. O intenso contato que travavam com o plano espiritual permitiu-lhes o desenvolvimento de importantes vertentes tecnológicas e científicas para os padrões da época, como a matemática e a astronomia, embora tal contato também favorecesse a ação de espíritos mais inferiorizados, que os incitavam à violência e aos atos de barbárie, de forma a alimentar seus desejos inferiores de quando ainda habitavam o corpo físico. A constante luta, que Akeabil travava com os demais reis, forçara-os a criar uma espécie de armistício, de forma a poderem, durante este período, dedicarem-se a questões internas de infraestrutura e de autoajuda. Este acordo entre as cidades era respeitado sob pena de que, aqueles que promovessem a sua quebra passariam a sofrer sanções de todas as partes. Este mecanismo garantiu, durante um período, certa tranquilidade. Capítulo 2. O armistício. As viagens intercontinentais iniciadas por Cristóvão Colombo, sob o aval dos reis católicos, objetivaram, acima de tudo, a busca de ouro, prata e outras riquezas, que já escasseavam ou haviam terminado em outras colônias espanholas até aquele momento. O almirante Colombo, considerado lunático por muitos aristocratas espanhóis e portugueses da época, conseguiu convencer em especial a rainha Isabel I, que viu naquela figura visionária um misto de aventureiro e profeta. A sua certeza de que traria para a corte espanhola toneladas de ouro, caso seu projeto fosse abalizado e financiado, era tão forte que seu magnetismo irresistível obrigara a rainha a ceder a seus planos. Assim, em 1492, iniciava-se a preparação da expedição mais importante, até aquele momento, para os povos europeus. A chegada à América no mesmo ano e as demais expedições subsequentes foram marcadas por diversas dificuldades e tragédias, embora tenham se perdido navios e homens, deflagrou-se o processo de exploração, colonização e mapeamento da Mesoamérica, utilizando-se para isso todo o vigor de um homem desbravador e intrépido. Enquanto isso, Akeabil enviará, através de mensageiros, uma convocação para 20 cidades-estados, a fim de definirem e avaliarem seus presságios, sentidos como um perigo de futura invasão por povo bárbaro inimigo, que se delineava em sua intuição. Vale ressaltar que os imperadores maias, chamados de Alajuinic, eram considerados filhos das divindades, juntamente com seus sacerdotes e tinham dons mediúnicos muito aflorados. Eram submetidos a rituais e treinamentos iniciáticos rigorosos, contribuindo para aumentar, ainda mais, seus potenciais mediúnicos. Portanto, o presságio da vinda dos espanhóis era uma certeza, apenas indefinida quanto à época. Para que Akeabil reunir-se com os inimigos internos era agora mais importante, pois as dissidências e dissabores entre as cidades deveriam, naquele momento, assumir caráter de menor importância, porque o verdadeiro perigo estava por vir, atravessando o mar. Grandes fogueiras iluminavam a praça central do templo sagrado, onde estavam reunidos 12 governantes, pois os demais, devido ao caráter belicoso, dificilmente reuniam-se em torno de causas comuns. Eram soberanos de índole volátil, comumente envolvidos nas possibilidades de dominação e se permitiam, sob pretexto de só menos, iniciar batalhas entre si e com outros povos que se aventurassem a confrontá-los. Por isso o momento era único e especial. O armistício já fora uma grande conquista, a permitir o encontro de importantes reis. Após as orações iniciais, comandadas pelos sacerdotes, apresentaram-se as virgens adoradoras a Kinishaal, que, com seus corpos seminus, reverenciavam a vida em homenagem ao astro-rei. Findada a apresentação, Akeabil e a cúpula estadista dirigiram-se para o salão central, para as tratativas da questão principal e ele próprio iniciou a preleção. Irmãos, há muito que assim não me dirijo a vocês, pois temos deixado outros interesses conduzir nossos atlatos. Criamos verdadeiros massacres em nome dos deuses, embora, na verdade, não sejam eles a nos induzir, mas, sim, os nossos desejos mais íntimos, que ditam nossas condutas. Após uma pequena pausa a fim de observar a reação dos ouvintes, prosseguiu. O fato de estarmos aqui, em grande número, revela que os deuses se regozijam conosco. Sim, é verdade. Temos muitos ausentes, mas a maioria que aqui está consegue perceber o que isso significa? Não compreendem que precisamos parar de nos digladiar, porque um perigo maior se aproxima. A bacia da visão de nossos sacerdotes e os nossos presságios indicam que terrível inimigo virá das imensas águas. Então, eu pergunto, o que os seus sacerdotes têm falado ultimamente? E os seus sonhos, o que eles têm mostrado a vocês? Sei que muitos aqui têm sentido a mesma coisa, sonhos apavorantes, augúrios e maus presságios. Que outro sinal é preciso para despertar seus corações de sangue? Sabemos que o sangue representa para nós a força da vida, mas se não nos unirmos neste momento, representará, em futuro não muito distante, o juízo dos senhores de Xibalbá sobre nós. Temos que proteger nossas cidades e os nossos povos, agora é a hora da união. Aquelas palavras caíram como um trovão na cúpula maia. Muitos ali, não pensavam como Aqueabil, pois eram egoístas e individualistas e suas ambições eram preponderantes. Contudo, boa parte dos presentes também se afinava com os pensamentos dele. Kukulkan, um dos reis bem-intencionados, retorquiu. Suas palavras são inspiradas por sabedoria, irmão Aqueabil. Sim, somos irmãos maias. Nossos ancestrais, nascidos do céu, foram reunidos aqui na terra para viverem como irmãos e não como serpentes. Também tenho tido presságios e sonhos ruins. Meus sacerdotes também confirmaram, na bacia da visão, inimigos desconhecidos. Precisamos repensar nossas condutas, pois é hora de nos voltarmos para o verdadeiro inimigo e não para o nosso vizinho. Ilusões! Gritou com rudeza, Balon, o rei da maior cidade maia daquele momento, este jogo, eu também sei jogar, não há inimigos que vêm do mar. Há apenas um plano bem elaborado, para que abaixemos nossa vigilância e sejamos conquistados por aqueles que não se contentam com suas ambições. Aquilo fora como um jato de água fria no ambiente salutar que havia sido plasmado. Pela invigilância dos irmãos encarnados, espíritos belicosos, que ali se encontravam, aproveitaram para suscitar em suas mentes um ambiente de hostilidade geral. Em pouco tempo, a animosidade entre as cidades era restabelecida e os planos de união, intuídos pela espiritualidade de luz, recrudescia. Aqueabil e Kukulkan, decepcionados, sentiram o peso das dificuldades seculares, terminando assim o armistício com muito pesar. Após o solstício de verão, Aqueabil reuniu a sua corte numa assembleia geral para restabelecer as novas diretrizes, visto que a aliança entre as cidades-estados havia fracassado, por causa da influência belicosa de Balon. Como somente tivesse recebido apoio de Kukulkan e de Yaskin, acabaram por fazer uma pequena aliança nos moldes do que já acontecerá no passado, onde três cidades-estados unidas formaram a chamada Liga de Mayapan, o que não seria suficiente para impedir os futuros e terríveis acontecimentos pressagiados pelos sacerdotes. Em vista disso, começaram a estabelecer planos de enfrentamento, tais como o planejamento e cálculos de provisões alimentares, fortificações de defesas, táticas de resistência e planos de fuga. Neste tocante, os maias, mais que outros povos mesoamericanos, rapidamente se readaptavam às situações diante de terríveis calamidades, efetuando, quando necessário, fugas em massa, abandonando as suas cidades, para quando possível começar do zero, alhures. Procuravam incutir nas crianças, desde tenra idade, que as posses materiais eram temporárias, devendo desenvolver as espirituais dentro de si através do trabalho duro e sacrificial. Instruía-se também que prender-se a seus lares e a seus bens era como atar-se a fortes laços, que os impediriam na escalada rumo à morada dos deuses. As aparentes vitórias do mal sobre o bem, tais quais as da violência sobre a mansuetude e da guerra sobre a paz, representam cláusulas e artigos da Constituição Divina, de difícil interpretação. Na análise do causídico inexperiente, logo se reconhece algum disparate de difícil conclusão. Entretanto, para o magistrado divino representa o fiel cumprimento de suas leis, que tem por objetivo adestrar os réus de forma didática e comprobatória, sobre as leis que, um dia, delas se transviaram. Portanto, o mal e por consequência o sofrimento advogam sem o saber contra si mesmos, tendo como resultante o estabelecimento do eterno aprendizado. Os povos maias, desde que surgiram na face da Terra, em torno de 1500 anos antes de Cristo, como assinalam os novos estudos, carregam consigo ainda a belicosidade remanescente dos antigos povos sumérios e babilônicos que se desenvolveram na ciência antiga, mas deixaram a desejar na moral fraterna. Por isso os maias reviviam, agora, novas experiências coletivas, tendo por objetivo estancar velhas feridas kármicas renovando-se individual e coletivamente. Capítulo 3. Kinishahagaau, o Deus Sol. O Sol, astro-rei, sempre representou para a humanidade terrestre o símbolo máximo de poder e vida. Em Bhagavad-gita, nos livros vedânticos, Surya, a deidade solar, era a fonte criadora que trazia à humanidade o calor da existência. No Antigo Egito, fora ele homenageado por Akhenaton, também considerado o representante máximo da divindade, assim como o Kinishaal dos maias. Por isso, a joia de nosso sistema reflete, em cada habitante dos planetas que o contemplam, forma diversa em importância e determinismo. Para os terráqueos representa, acima de tudo, a manutenção de seus corpos materiais, sustentando e lhes propiciando a oportunidade das trocas biológicas fundamentais para o seu desenvolvimento. Quanto mais próximo o orbe dele se encontra, maior influência exercerá sobre a matéria e, quanto mais distante, desempenhará papel outro, sob novas manifestações vibracionais. Nota do médium. Este assunto, a princípio, trata-se de um conceito polêmico, pois contraria a nota de Allan Kardec, na questão 188 do Livro dos Espíritos, que afirma, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos que possui habitantes menos adiantado, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol não guardam nenhuma relação necessária ao grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Todavia, se considerarmos os vários relatos psicografados ulteriormente, estes nos apontam o contrário, tais quais as mensagens psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas de uma Morta, 1935, em que o Espírito Maria João de Deus relata sobre Marte. O ar é muitíssimo mais leve, conhecem os enigmas profundos da eletricidade, que usam com maestria, as edificações são análogas às da Terra, a vida em Marte é mais aérea, poderosas máquinas, embora existam oceanos, há pouca água, sistemas de canalização e poucas montanhas. O Espírito Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, 1939, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relata, todos os grandes centros deste planeta, Marte, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz, nas suas vizinhanças mais próximas, e, desde muitos anos, enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. No livro Crônicas de Além-Túmulo, 1937, capítulo 24, intitulado A Paz e a Verdade, o espírito Humberto de Campos, ao reportar uma reunião nos planos espirituais, ante a possibilidade da deflagração de uma guerra entre nações na Terra, relata o seguinte, os grandes espíritos, que sob a tutela amorosa de Jesus dirigem os destinos da humanidade. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas, compareceram anciãos da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. No livro, Falando à Terra, 1951, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito Abel Gomes no capítulo Notícias, transmite a seguinte informação, dessas congregações de gênios da bondade e do trabalho, da harmonia e da inteligência partem, para outros mundos, missões de estudiosos que se interessam pela nossa esfera. Júpiter, Saturno, Marte e outros gigantes de aperfeiçoamento em nossa organização planetária são visitados constantemente por esses vanguardeiros da luz e do amor, para a permuta de valores necessários ao nosso engrandecimento. No prefácio do livro Emmanuel, 1938, cujo autor espiritual é o próprio Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, há o seguinte comentário. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, o vosso orbe, a Terra, tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando, pelo aperfeiçoamento das suas leis, para um estágio superior, no quadro universal. Portanto, Fica a critério do leitor concluir se estas informações são verídicas, pois na época, Kardec ainda não dispunha delas. Entretanto, há uma lógica de raciocínio, na progressão evolutiva, em decorrência à distância do orbe em relação ao Sol e mesmo Saturno parece ser superior à da Terra, assim como Marte e Júpiter, como nos relata o Espírito Maria João de Deus, mãe de Francisco Cândido Xavier no livro Cartas de uma Morta quanto aos Saturninos, diz, os Saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres, não há vícios, nem guerras, utilizam a eletricidade na sua plena possibilidade, os habitantes se dedicam mais à espiritualidade, as moléstias incuráveis lhes são desconhecidas, a vegetação é diferente de terrena, pois é azulada, os mares são rosados. À medida que o espírito evolui, passa ele a absorver em relação proporcional ao seu desenvolvimento moral, novos padrões de energia em níveis que, hoje, a ciência começa a desvendar e revelar ao vulgo, como a chamada energia escura. Adorar o Deus Sol, como os antigos assim o faziam, nada mais era, pois, como entrever instintivamente a glória celeste, que está reservada a cada criatura deste universo. Os infinitos sóis representam as infinitas moradas e pontos de encontro de espíritos puros, que orientam a humanidade a novas etapas de aquisições. Para os corpos materiais terrestres, o Sol é a fonte primordial de calor, princípio saneante, esterilizante, indutivo e metabolizante. Todavia, representa para o espírito outras características ainda pouco compreendidas. A alegria decorrente dos dias ensolarados não é apenas efeito placebo, mas pálida manifestação de sua essência principal. Aurimos, sem o saber, forças sutis que alimentam a alma, transportando-a a patamares de equilíbrio e manutenção, indispensáveis ao chamado, mens sana in corpore sano. Nos estados mórbidos de desajuste e depressão, o indivíduo procura sombras, para dar vazão ao estado de sintonia ao qual se afinou momentaneamente, portanto cultuar o sol externo é antes de mais nada promover o sol interno. Contudo, jamais devemos esquecer que o processo só se efetiva quando consolidamos as boas atitudes, os bons pensamentos e as ações fraternais. Sem essas prerrogativas, não disporemos de mecanismos aptos para captar as emanações solares. É como se destruíssemos nossas antenas e equipamentos capazes de absorver essa fonte de energia incomensurável. Por isso, todas as manhãs quando nos levantamos e abrimos nossas janelas para observar o astro-rei, devemos agradecer ao Pai Criador a oportunidade de termos, sobre nossas cabeças, um incalculável manancial de bênçãos a espargir sobre nós as glórias celestiais. Capítulo 4. Utatlán, a grande cidade maia. A cidade de Utatlán estava, aproximadamente, 100 quilômetros do Pacífico e 260 do Caribe. Desenvolveu-se no sopé de extensa colina e suas construções iam até o alto da mesma, por isso possuía vista estratégica de toda a região, particularidade que facilitava as suas defesas e estratégias de contra-ataque. Apesar da hierarquia social, no topo a família real, seguida pelos sacerdotes, nobres e militares, depois os artesãos, lavradores e por último os escravos, todos praticamente, se preciso fosse, defendiam suas cidades até a morte. A prática de esportes e a constante mobilização na construção de templos e pirâmides com o carregamento de pedras, madeiras e calcário impunha aos seus corpos excelente condicionamento físico, além, é claro, da alimentação saudável à base de milho, feijão, abóbora, batatas, cacau, frutas, pescados e proteínas oriundas da caça e da criação de pequenas aves, tudo isso favorecia uma perfeita saúde. Utatlán desenvolvera-se após o chamado período pós-clássico, chegando a mais de 25 mil habitantes, por isso, devido à sua importância, a que Abil sabia que, cedo ou tarde, haveria de enfrentar os seus inimigos. Assim como outras cidades maias, Utatlán apresentava planejamento urbano bem estruturado. Iniciando pelo templo sagrado e a morada real, em torno de uma praça central, bem como sua sede administrativa, vindo na sequência, as moradias da nobreza e as dos sacerdotes. Do centro para a periferia, partiam avenidas e aquedutos subterrâneos e, por cima, havia fácil locomoção de pessoas e transporte de objetos, e, por baixo, corriam as águas limpas e sujas, permitindo assim a subsistência e manutenção da vida no tomo central. Quanto mais carentes eram os habitantes, mais longe moravam do centro do poder, embora fossem abastecidos de água e comunicabilidade com as principais vias de acesso à praça principal, sendo que os aquedutos subterrâneos foram construídos com margem de segurança para até o dobro de sua população. Os ângulos das construções dos templos sagrados, bem como os da morada imperial, seguiam os alinhamentos dos pontos cardeais, respeitando determinado azimute celeste, de forma que os solstícios e equinócios coincidiam com as marcações pré-estabelecidas das paredes do templo principal, para que em determinadas épocas do ano, o povo pudesse, com os próprios olhos, observar as projeções de sombra e luz a delinearem claramente essas datas especiais. Esta engenharia, até hoje, é objeto de estudo por parte dos pesquisadores modernos que, através de aparelhos de precisão, comprovam a perspicácia e a sabedoria dos engenheiros da época. Os maias usavam em suas construções uma argamassa à base de calcário, que lhes imprimia solidez e coesão, muito semelhante ao cimento atual. Vale a pena lembrar que desconheciam o uso de metais e eram capazes de construir arcos superpostos diametralmente, que podiam sustentar centenas de toneladas. Os xamãs sacerdotes, diferente dos outros, tinham perfeito conhecimento da farmacologia silvícola, dominando ervas utilizadas para a cura de inumeráveis doenças características da época e de alucinógenos empregados em rituais religiosos. Certa tarde, após algumas reuniões realizadas para o planejamento de defesa e resistência ao inimigo, Emoque disse a Akeabil: "Eles já estão por perto. Vi na bacia da visão que estavam na sala sagrada de Toscato em Tenochtitlan. Negociavam em busca de ouro e prata, possuíam lanças de fogo, longas facas de metal brilhante, capacetes, escudos pontiagudos e animais fortes e altos e, sem qualquer piedade, matavam mulheres grávidas, crianças e velhos, dando gargalhadas e desrespeitando suas almas. Cenas terríveis e dolorosas. Sim, sacerdote, minha angústia também é extrema. Sinto que, em menos de um cátum, o perigo estará por aqui. As iniciativas que planejamos ajudar-nos a enfrentar este cruel inimigo, que vem das grandes águas. Kukulkan e Yaskin, junto com os nossos Oukates, montarão um cinturão na encosta nordeste, pois não há outra passagem. Ali faremos a primeira resistência, caso passem, cada cidade deverá cuidar de si mesma. E que Xiquiripá esteja conosco." Em 1492, Colombo desembarcava em Guanahani, nas Antilhas, iniciando ali, e posteriormente nas viagens subsequentes, a exploração da costa de Cuba, Haiti, Porto Rico, Jamaica e Honduras. Todavia, outros colonizadores mais cruéis foram responsáveis por terríveis hecatombes e episódios lamentáveis da história do Novo Mundo, impondo a si mesmos resgates kármicos de longo curso, em nome da ambição e da cobiça. Capítulo V. Hernán Cortés, prenúncio das provações. O anel talhado em dolomita, tendo assentado em seu centro imensa pedra de jade, emitia intensas vibrações nas mãos de Akeabil, que as recebia em forma de estranho calor a ponto de incomodá-lo. Sinal característico, que o rei aprenderá a identificar, quando algum perigo rondava a si ou a alguém que amasse. Não havia precisão dos fatos, mas era como um forte presságio de que algo ruim estava para acontecer. Todas as suas indumentárias, assim como os seus adornos, eram confeccionadas em datas especiais, geralmente em dias de alinhamentos astrais, ou dias que marcassem ocorrências de ordem cosmológicas. Fatos estes conhecidos pelos sacerdotes, que estudavam com profundidade a abóbada celeste. Após os rituais característicos de magnetização e eletrização das matérias-primas, elas eram então produzidas por sacerdotes artesãos, responsáveis por esta importante tarefa. Como era de conhecimento, os Alajuinik, considerados filhos das divindades, tinham suas potencialidades sensoriais aumentadas com estes paramentos, de modo muito similar com o que vemos hoje no uso de certos tipos de cristais, pirâmides, pêndulos, aurameter e demais instrumentos de estudo da radiestesia. Neste sentido, Akeabil, em alerta máximo, observava o vulto de uma figura estranha, por detrás de pequena colunata e, sem que o estranho percebesse, alcançou em sua cintura uma faca de obsidiana e, com todos os sentidos despertos, esperou o momento adequado, para como um jaguar, atirar-se em direção ao inimigo, fincando o punhal em seu peito. A criatura, em instantes, tombou inerte aos seus pés, sem tempo hábil de demonstrar qualquer tipo de reação defensiva. Aos gritos, Akeabil chamou a guarda pessoal e logo identificaram o infeliz, como sendo Yamin, chanceler Totonac, de cidade rival que, há dois dias, estava ali em missão diplomática. Na verdade, Yamin estava sob a orientação de Cortês que fizera um pacto com a cidade de Sempoala, prometendo algumas regalias e a certeza de que não a dominaria, em troca de informações e detalhamento de outras cidades maias. Informações muito valiosas para o conquistador que, além de não conhecer a língua nativa, desconhecia seus hábitos, costumes, estratagemas militares e outros assuntos de interesse do ambicioso espanhol. Os espanhóis logo perceberam, quando de sua chegada ao Novo Mundo, a rivalidade existente entre os povos que ali habitavam, por isso utilizando-se de ardis de falsa camaradagem, aproximaram-se dos mais cordatos e propunham trabalhos coletivos, de forma a conquistar sua confiança e se aproveitar, no futuro, para atacar os povos mais duros e rebeldes, usando do apoio conquistado entre os próprios irmãos de raça. Este modus operandi foi muito usual na época, embora tenha sido dificultado pelo povo maia, devido à pouca amizade que tinham entre si, portanto qualquer aproximação era quase sempre suspeitosa e mal vista de forma geral. Após o reconhecimento do espião, o conselho se reuniu mais uma vez, pois a situação estava cada vez mais tensa, e a que Abil tomando a palavra falou. Este infeliz tentou matar-me de tocaia, mas percebi sua presença e fui mais rápido que ele. Xiquiripá estava contigo e o inspirou nos movimentos, disse Emoque. Recolhi o sangue de Yamin, coloquei-o no Tepetlacali e vi que havia elementos das grandes águas. Ele não agia apenas pelos nossos, mas sobre a ação do grande inimigo. Também senti isso, Emoque. Eles estão mais perto do que nunca. Se nossa resistência no Vale Nordeste fracassar, estaremos por conta própria. Desde que Yamin chegou, seus olhos mostravam-se titubeantes e seu discurso, em momento algum, revelou medo dos invasores. Esta atitude me deixou muito contrariado. Hernán Cortés era homem destemido e estrategista. Quando serviu como oficial para Diego Velázquez, futuro governador de Cuba, logo destacou-se, todavia não mais aceitando as suas ordens, amotinou-se, o que lhe valeu uma ordem de prisão, embora houvesse saído à revelia, para conquistar a península de Yucatán. Enviará cartas a Carlos I, filho de Felipe de Castela e Joana, a Louca, a fim de reverter o decreto de sua prisão, tendo em vista o sucesso de suas conquistas. As várias ofensivas, que rapidamente iniciou, renderão-lhe espólios em prata, ouro e pedras preciosas, o que lhe garantiu, mais tarde, o cargo de governador da província também chamada de Nova Espanha. Após uma fuga espetacular de Cuba, Hernán Cortés reuniu pequeno exército constituído de 11 navios, 500 homens de infantaria, cavaleiros e cavalos, além de marinheiros, índios e negros, como auxiliares de tropa, para iniciar o audacioso plano de conquista, contrariando as ordens expressas de Diego Velázquez, tornando-o, oficialmente, traidor da coroa espanhola. Aportando primeiramente na costa de Belize e Cozumel, foi dando mostras a que veio, conquistando de forma violenta as primeiras cidades maias sob o pretexto de buscar 4 sobreviventes de expedições anteriores, que soubera ainda estarem vivos. Conseguiu localizar apenas 2. Um deles tornou-se peça-chave, pois, conhecendo a língua nativa, acabou por se tornar intérprete e informante valioso dos costumes dos povos locais, de forma a facilitar-lhe doravante as estratégias. O outro sobrevivente, não tomando partido em sua causa, acabou, mais tarde, combatendo os próprios espanhóis, como verdadeiro habitante local. Em sua sanha de conquista, Cortés continuou avançando, agora contra os astecas que habitavam mais a oeste de Yucatán, apoderando-se do famoso rei Montezuma, criando riquezas e aumentando o espólio conquistado, à base da astúcia e da violência. Neste interregno, vamos observar que, cientes das batalhas que os espanhóis, ao longo de quase 20 anos já vinham travando em terras mesoamericanas, a que Abil junto de seus batabes estruturavam forte esquema e planejamento de defesa, tendo em vista as notícias funestas que lhes chegavam através de extensa rede de informantes estabelecida, principalmente entre ele, Cuculcan e Yaskin. Cada passo que os espanhóis davam, a que Abil reforçava aqui ou ali, pois tinha plena convicção que a chegada do inimigo era iminente. Estabeleceu armadilhas com pontas e dardos envenenados nos umbrais da cidade, assim como fossos e laços de aprisionamento, pois ficará sabendo, por esta mesma rede, que os espanhóis possuíam animais fortes e altos, dominados por semideuses terríveis, que investiam contra os guerreiros, pisoteando suas cabeças e suas costelas, capazes de matar sem piedade. Por isso, tratavam de cavar muitos fossos, a fim de combater estes seres infernais. Capítulo 6. a vitória de Eumoso. Como mencionado anteriormente, as contínuas batalhas de Cortés na península de Yucatán e a demora pelas respostas de suas missivas ao monarca Carlos I, obrigaram-no a enviar Francisco Montejo à corte, a fim de representá-lo com maior poder de persuasão, visto que ambos, após anos de combates lado a lado, estreitaram seus laços de amizade e confiança. Daí o envio de um representante de peso para advogar em sua causa, em decorrência aos vários títulos e méritos do enobrecido Montejo. Com sua ida, seu filho apelidado de Eumoso, assume agora maior independência e arrojo na prospecção de novos sítios em direção à região da Guatemala, avançando de forma audaciosa e conquistando novas cidades passo a passo. Era um jovem destemido e intrépido que, juntamente com seu primo, passou a acompanhar o pai na segunda expedição pela conquista da península de Yucatán. Aos 17 anos, já manejava a espada com maestria e possuía acurada visão estrategista. Com o retorno provisório do pai para a Espanha, iniciou uma série de expedições por todo o território da Guatemala, travando terríveis e cruéis batalhas. Aos poucos, ia dominando toda a região. Era também conhecido por sua virilidade, semeando muitos descendentes em terras mesoamericanas. Anos mais tarde, tornar-se-ia governador de Yucatán, morando na cidade de Mérida. Eumoso foi o principal responsável pela subjugação do povo maia, iniciada por Cortés anos atrás na costa de Belize. A cada investida rumo ao interior das florestas guatemaltecas, mais cidades conquistava, em consequência, maior número de escravos e aliados, aumentando ainda mais o seu poderio bélico. A verdade é que também muitos sofriam em decorrência das perigosas e densas florestas, às quais não estavam habituados, além das armadilhas e dos percalços que enfrentavam com a resistência hercúlea dos maias. Enfrentará em particular, em difícil região geográfica, grande resistência, fruto da união das cidades comandadas por Akeabil, Cuculcan e Diasquin. Só obteve a vitória após 6 meses de ininterruptos combates e, com os reforços que receberá de seu primo, avançou para a cidade de Cuculcan e depois para Diasquin. A cada cidade conquistada, pilhava todo o ouro, prata e objetos que, à sua vista, tinham algo de valor. Fazia, ainda, alianças com desertores e com outros povos de índole suscetível, pois apesar da pouca idade, sua visão estrategista era muito semelhante à de Cortés, com o qual aprenderá quase tudo o que sabia militarmente. Após alguns meses de descanso para a recuperação de forças, e com mais reforços espanhóis e nativos, em especial dos toltecas, partiram em direção à Grande Utatlán. Logo que adentraram novamente na mata, perceberam as dificuldades da empreitada, visto a localização privilegiada da cidade, que era cercada por pequena cadeia montanhosa e se situava no alto de uma colina, possuindo visão favorável de toda a região. Muitos homens e cavalos foram surpreendidos pelas armadilhas nas matas, ou nos poços cavados e escondidos, causando grande número de baixas de soldados, entretanto as armas de fogo, a grande quantidade de soldados e a larga ambição, que possuíam, foram elementos decisivos para a conquista. Realizavam investidas durante o dia e de noite torturavam os prisioneiros, para que seus gritos, em meio à escuridão, abalassem o psicológico dos guerreiros maias, que escutavam aterrados o desespero de seus companheiros que agonizavam até a morte. Usando deste estratagema, aos poucos, foram ganhando posições estratégicas importantes, apesar da peleja ter se arrastado por quase 4 anos. Por fim, utilizando-se de um ardil, Eumoso convenceu o Batab, do flanco norte da cidade, a render-se, permitindo assim a entrada de todo o seu poderio, por aquele local e, após 3 dias, a megacidade rendia-se em suas mãos. A lua em quarto crescente oferecia luz suficiente para iluminar quase toda a parte central do salão sagrado. Akeabil estava desolado com a invasão do inimigo em sua cidade e aguardava a entrada triunfante de Montejo, no recinto sagrado, pois todas as defesas haviam caído. Resistiram bravamente por quase 4 anos consecutivos, e, neste período, 540 espanhóis e aliados haviam morrido e mais de 5 mil de sua gente. Se não fosse a sórdida traição de Akil, seu batab principal, talvez ainda estivesse no controle da cidade, pois, apesar das armas de fogo e dos cavalos, a estratégia de defesa e o perfeito conhecimento das peculiaridades geográficas, garantiam-lhes uma espécie de tática de guerrilha, que muito dificultava os espanhóis. Todavia, o medo dos guerreiros deuses, suas armas de fogo e suas táticas psicológicas minaram as resistências morais de seu povo que, aos poucos, foi cedendo posições. Alguns guerreiros entregavam-se aos nativos aliados que os persuadiam, prometendo-lhes, caso aceitassem a submissão, que os espanhóis lhes trariam muitos benefícios. Nesse sentido, o invasor, astuciosamente, fazia conchavos e promessas que, a princípio, seduziam os mais incautos, todavia quando conquistados os objetivos, ignoravam o combinado, impondo-lhes suas vontades com violência e arbitrariedade. Assim fora com aquilo que, demonstrando cansaço psíquico nestes anos de resistência, certa noite fora procurado por nativo aliado infiltrado a lhe propor uma série de vantagens, caso retirasse as resistências do flanco norte da cidade e permitisse a entrada dos espanhóis. Era um local estratégico que, caso caísse, a cidade em pouco tempo estaria dominada. Prometidas regalias, vidas poupadas e parceria administrativa na nova gestão governamental, Aquil, em sua ingenuidade, deixou-se persuadir, pedindo prazo de 2 dias para conversar com os seus comandados. Após isso, caso anuísse, deixaria espetado em grande vara a cabeça de um jaguar como sinal positivo. Após pequeno trabalho de convencimento dos esgotados guerreiros, que acreditaram estar sendo beneficiados com tal atitude, em 2 dias, uma cabeça de jaguar estava estacada, sinalizando a entrada dos espanhóis sem resistência. Invadidos pelo flanco principal, em pouco tempo, foram caindo as defesas de Utatlán, em 3 dias, os espanhóis chegavam à praça principal. Aqueabil, avisado da traição de seu Batab, nada mais podia fazer para reverter a situação, pois a cidade estava totalmente dominada. Então, entrou no templo e, diante da luz da lua, preparou a faca sagrada para o ritual de sacrifício, no exato momento da chegada de Montejo ao recinto. Os conquistadores espanhóis dizimaram centenas de milhares de indígenas em busca de ouro, prata e outras riquezas, não se importando com as suas famílias, cidades e suas histórias escritas por mais de 3 mil anos. Ao perceber a chegada do invasor e de seus homens, Aqueabil olhou para Emoque e disse: Que Quinichaal esteja contigo. Meu sacrifício será a minha última cartada para que ele volte a se agradar de nosso povo e possa fazê-lo resistir, ajudando-o a expulsar esses demônios a mando de Xiquiripá. Diante da presença do espanhol no templo sagrado, Aqueabil, em frações de segundos, olhou-o profundamente, com um olhar penetrante e magnético, a transmitir-lhe todo o manancial de sentimentos que lhe ia no imo da alma. Olhar este que Montejo jamais esqueceria para o resto de sua existência. Nossos olhos, mais que qualquer outro órgão, são revestidos de poderes ocultos de ordem subjetiva, a nos revelar, muitas vezes, o caráter e o estado da alma da criatura. O ser humano, ao reencarnar, pode mudar totalmente a sua aparência física, de forma a assumir aspecto completamente diverso da vida anterior, todavia o seu olhar pouco muda, porque como popularmente é versado, os olhos são o espelho da alma. Após o derradeiro olhar, Aqueabil volta-se para o peitoril do salão do templo e olhando para a lua, diz em voz alta: Entrego minha vida a Xibalbá, para que amanhã Quinichaal se agrade novamente de nós e amaldiçoe estes inimigos, que tomam nossas cidades e nossas vidas, profanando nossos deuses. Dito isso, cravou o punhal sagrado bem no centro de seu coração, caindo inerte quase que instantaneamente no solo do recinto sagrado. Emoque ainda recolhia parte de seu sangue, quando fora manietado violentamente pelos soldados de Montejo e feito prisioneiro. A partir daquele momento, Utatlán estava completamente dominada e pilhada de todas as suas riquezas. Aqueles que não colaboravam eram sumariamente executados ou feitos de escravos para os serviços mais pesados e, os mais medrosos viviam, agora, sob o jugo dos espanhóis, governados, provisoriamente, pelo primo de mesmo nome. A cidade, descaracterizada em sua essência, era agora habitada também por estrangeiros e outros povos nativos, perdendo todo o brilho e mistério. Os antigos rituais mediúnicos praticamente inexistiam e, quando aconteciam, em sua maioria, eram realizados às ocultas de forma a passarem despercebidos. Emoque, com o tempo, fora libertado e vivia uma vida dupla. Ainda respeitado pelo seu povo, tinha que ter jogo de cintura com os dominadores, de forma a poder exercer certa influência, tendo em vista o bem-estar dos que ficaram, embora, na realidade, pouco pudesse fazer. Com o passar do tempo, um novo e mais terrível inimigo apareceu e devastou em quase toda a sua totalidade os remanescentes maias, a gripe espanhola, chamada, na época, pelos nativos de Cocolistli e que foi transmitida pelos recém-chegados, já autoimunes pelos mecanismos de defesa adquiridos, mas fatais para os maias e outros nativos, cuja organização fisiológica era totalmente indefesa a esta praga sem precedentes. Emoc e outros xamãs esforçavam-se, até a exaustão, na preparação de ervas e benzeduras, totalmente improfícuas para o caso e ele mesmo, 4 anos após a morte de Akiabil, desencarnava por causa da terrível doença espanhola. Capítulo 7. O retorno a Mayapã. A grande colônia de Mayapã abrangia a região da Península de Yucatán, albergando em seu seio os habitantes que desencarnavam nesta região e circunvizinhanças. Fundada na época dos chamados Olmecas, tinha como missão auxiliar os povos mesoamericanos em sua evolução espiritual. A doutrina espírita nos ensina que o espírito necessita de inúmeras experiências reencarnatórias, a fim de adquirir sabedoria e iluminação. Diante disso, os estágios de aprendizado em culturas e povos indígenas fazem parte do processo de aquisição de bagagem fundamental para nosso crescimento. Portanto, é natural que quem hoje desempenha papel administrativo em importante metrópole haja, no pretérito, adquirido experiências como silvícola alhures, e mesmo o inverso poderá ocorrer, geralmente como forma punitiva ou de admoestação, como nos informam as questões 689 e 273 do Livro dos Espíritos. Akiabil, mesmo suicidando-se, fora socorrido por abnegados socorristas de Mayapã, que o conduziram, em maca portátil, até as dependências de auxílio aos recém-desencarnados. Com a invasão espanhola e os diversos combates na sanha conquistadora, as colônias espirituais, que abrangiam a região mesoamericana, recebiam reforços de outras, a fim de suprir o auxílio aos inúmeros resgates coletivos em razão das lutas, promovendo esforços hercúleos por parte dos trabalhadores do Cristo. Após vários meses de recuperação, Akiabil ainda demonstrava, em seu íntimo, espírito de rebeldia e indignação, ao ponto de, muitas vezes, ter que receber tratamento intensivo na chamada Sala Azul, cuja especialidade terapêutica era fornecer agentes magnéticos de teor dissolventes e adstringentes, para as emanações psíquicas criadas pelo inconformismo e pela cólera, verdadeira chaga corrosiva que o rebelde cria para si mesmo. Ao término das sessões, que duravam em média 40 minutos, Akiabil sentia-se mais calmo e depois era conduzido para a Escola da Aceitação, local onde os internos palestravam em forma de terapia coletiva com instrutores capacitados, que incentivavam os relatos dos doentes e suas experiências individuais, de modo que o grupo, como um todo, analisasse e comparasse essas vivências com as suas próprias. Quando havia um impasse, o instrutor intervinha, expondo-lhes a resolução da questão de maneira clara e objetiva. Ao longo de mais de meio século, foi constituída por fim a chamada Nova Espanha e as tradições dos antigos povos, em sua essência, foram se perdendo sobre o jugo da colonização. A cultura sobrevivente, como num verdadeiro mar de miscigenação, flutuava em tábua rasa para a posteridade, apenas para que o mundo não se esquecesse de que civilizações crescem e perecem, marcando estágios de aprendizado no relógio da eternidade. Assim como a noite carreia a escuridão, o raiar do dia retoma a luz, de forma a lembrar à humanidade que sempre haverá a hora do despertar, o espírito imortal carrega consigo o cabedal de vivências, de erros e acertos, ferreteado aos cravos da desilusão ou evolado aos picos alcantilados da bondade conquistada, sem, contudo, esquecer-se de que seu destino é a perfeição. Massas incontáveis de espíritos afins unem-se por laços, a princípio desconhecidos, a fim de progredirem coletivamente. Estes mesmos laços indicam qual rumo hão de seguir e quanto tempo haverão de persistir, de forma a libertarem-se do atavismo milenar da matéria. Enquanto muitos se libertam, tantos outros se comprometem na senda evolutiva, a fazer jus ao aforismo ensinado pelo divino instrutor quanto ao escândalo ser necessário. Os sentimentos de poder e de posse, impostos pela coroa espanhola, e levado a cabo pelos colonizadores, são nódoas que, lentamente, são dissolvidas até os tempos atuais em encarnações sofridas e dolorosas de forma coletiva e individual. Em última análise, toda vítima sofre a ação punitiva de caráter regenerador, todavia todo o algoz acumula para si débitos que deverão ser resgatados, segundo a vontade magnânima da providência divina. Com o passar do tempo, a colonização espanhola daria origem a incontáveis diversidades culturais e ao aparecimento de novas nações. cada qual com características especiais e de personalidade coletiva diferenciada, sob a égide do Cristo planetário que, em sua visão macrocósmica, retira do mal o bem e das trevas a luz. Fechados os ciclos kármicos dos povos mesoamericanos, novas etapas estavam diante deles, para novos avanços, rumo às aquisições morais do porvir. Em Mayapan, grande parte dos espíritos, que haviam reencarnado como maias, começava os preparativos para a nova fase de suas vidas. As colônias espirituais, de forma geral, representam a vida espiritual em sua essência. O conceito que usualmente se tem de que são apenas organizações de acolhimento e de tratamento, bem semelhantes às do âmbito encarnado, apenas um pouco mais melhoradas, são conceitos muito aquém da realidade. Quando Cristo programou as primeiras encarnações no seio terrestre, já existiam, na espiritualidade da Terra, colônias de acolhimento e de preparação destes espíritos, de forma complexa e estruturada. A lógica nos informa que, se Deus cria de toda a eternidade, significa dizer que sempre houve irmãos mais adiantados que ajudaram e ajudam o Cristo terrestre desde a formação planetária. As colônias se formam sob a orientação de espíritos mais evoluídos, com a anuência do Cristo, com propósitos e ideais de acordo com o local e a época de sua abrangência. Akeabil, Emoque, Kukulkan e Yaskin e tantos outros estavam ali, a prepararem-se para novos desafios, sob a orientação de instrutores capacitados. Cada qual cumpria roteiro de adestramento específico, mas com fins coletivos. Um novo período para a humanidade se aproximava, o chamado obscurantismo agonizava em seus estertores. Ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, em poucos séculos adiante, seriam erigidos. Urgia, portanto, prepararem-se e isto era o que os antigos maias estavam fazendo. Segunda parte. Capítulo I. Novas provações. Apesar da colonização espanhola, a Guatemala, mais que outros países da América Central, guarda consigo muitos resquícios e influências de seus antepassados. Em sua capital, do mesmo nome, encontramos nas cores das roupas femininas, bem como nos seus adornos, na solidez da arquitetura, apesar da influência barroca, nas comidas típicas e nos antigos dialetos, muitos traços dos antigos maias. Apesar da miscigenação natural com os espanhóis, a tez morena, o biótipo guatemalteco muito lembra os antigos olmecas que deram origem ao povo maia. Alejandro, lembrava o típico maia, de porte altivo e de olhar penetrante, e, desde jovem, mostrava vocação para o sacerdócio. De origem humilde, não pôde frequentar escolas de padrão elevado, pois seus pais não tinham recursos suficientes. Sua mãe cuidava de 8 irmãos e seu pai trabalhava como auxiliar de carpinteiro, não tendo condições de pagar estudos aos filhos, por isso todos eram obrigados a estudar às custas do precário poder público. Por ser o mais velho, Alejandro, logo após a alfabetização, teve que abandonar os estudos para auxiliar o pai no sustento da família, fazendo pequenos serviços na vizinhança e engraxando sapatos, tarefa que fazia com muito profissionalismo. Mas o que mais gostava era frequentar as aulas de catecismo e as missas na pequena paróquia perto de sua casa. Frei Antunes, desde cedo, percebera a vocação do garoto, por isso o iniciará como coroinha, sempre o incentivando a carreira sacerdotal. Dizia o Frei. Alejandro, você tem um olhar diferente dos outros meninos. Sinto, em meu íntimo, sua vocação para as coisas de Deus. Sim, Frei. Gosto muito de estar aqui. Quando pratico minhas orações, ao me levantar, faço questão de olhar para o sol e agradecer a Deus pelo dia. Peço, também, que meu pai arrume um emprego melhor e que eu possa ajudar mais a minha família. Bom menino, vejo bondade em seu coração, meu filho. Tenho em mente que uma grande obra o aguarda. Confiemos em Jesus. Embora Alejandro tivesse vontade de seguir a carreira sacerdotal, toda vez que o assunto era ventilado por alguém, seu pai dizia: a igreja não enche barriga de ninguém, apenas de seus próprios padres. Desista dessa ideia, meu filho, você precisa trabalhar e arrumar um emprego fixo, para me ajudar com a sua mãe e seus irmãos. Apesar do pouco tempo que estudará na escola pública, Alejandro destacara-se como defensor dos oprimidos. De corpo mais avantajado, não permitia que seus colegas oprimissem os mais fracos, tomando partido em defesa deles, por isso assumirá certa responsabilidade de liderança até a sua saída definitiva do educandário. Cresci agora nas ruas, ajudando o pai, realizando serviços como engraxate e de pequeno mascate. Como vivia boa parte do tempo nas ruas, isto lhe trouxe experiências desagradáveis e, às vezes perigosas, por isso desenvolveu um sexto sentido, procurando afastar-se de locais e de pessoas, que porventura pudessem provocar confusões. Neste tocante, tornará-se muito esperto e por isso ao completar 16 anos, arrumou um emprego fixo com um pequeno comerciante generoso, que logo o adotou como verdadeiro familiar, fato que muito alegrou a sua família. Não sentia os anseios juvenis, como usualmente os jovens de sua idade sentiam, e procurava conduzir sua vida de forma adversa ao da juventude, o que chamava muita atenção daqueles com quem ele convivia. Alejandro é um jovem especial, parece um padre, alguns diziam. Frei Antunes, como de costume, sempre o incentivava à carreira eclesiástica, por isso entrou em contato com alguns amigos e lhe arrumou, em bairro distante, uma vaga no seminário. A única questão, que no momento lhe atrapalhava, era que ao abandonar o serviço deixaria de auxiliar financeiramente a família, que se acostumara com sua contribuição mensal. Todavia, seu pai coincidentemente também fora promovido de auxiliar de carpinteiro a carpinteiro-mor, aumentando também seu salário. Além disso, o senhor Gentil, seu ex-patrão, contratara um irmão menor seu para substituí-lo e assim tudo se resolveu da melhor forma possível. Uma vez ingresso no colégio religioso, Alejandro logo se destacara na catequese e, em 5 anos, fora ordenado como missionário e enviado a uma cidadezinha chamada Santa Cruz del Quiché, vizinha às ruínas de Utatlán Ugumecar, como era chamado aquele sítio arqueológico. Sua felicidade não cabia no peito ao visitar aqueles famosos sítios. Sentia uma estranha sensação de alegria de ali estar e a plena convicção de que Deus estava ao seu lado, por ter escolhido aquela carreira. Entretanto, sua paróquia era muito pobre e, naquele momento, não possuía a mínima infraestrutura para que ele exercesse a sua atividade, exigindo de sua parte esforços hercúleos. O telhado da igrejinha estava quebrado e alguns pilares de sustentação estavam na iminência de ruir, portanto havia um perigo real ao celebrar as missas naquele local. Não queria que sua pequena comunidade corresse algum risco, por isso elaborou um plano de soerguimento da paróquia. Não contava, é óbvio, com a ajuda da Arquidiocese Central, visto a política de contenção adotada, inclusive determinando para ele aquele fim de mundo. Procurou, então, realizar um levantamento dos comerciantes locais mais propensos à caridade, procurando-os um a um. Expunha-lhes o projeto de reconstrução da paróquia, propondo-lhes parceria, mas acima de tudo engajamento com as obras do Evangelho de Jesus. De verbo fácil, seus olhos brilhavam quando falava do soerguimento da pobre paróquia, fato este logo notado pelos comerciantes mais sensíveis que se predispuseram a ajudar. No entanto, os montantes necessários ainda eram insuficientes, por isso decidirá procurar o Sr. Pedro Fernandes, o comerciante mais rico de Santa Cruz, conhecido pela dureza de seu coração e pela sua pouca disposição para com as obras de caridade. Após colher algumas informações a respeito da família Fernandes, Alejandro, em tarde agradável, procurou o Sr. Pedro em seu comércio. Ao chegar, recebeu a notícia de que o patrão não se encontrava, porque havia recebido um chamado urgente de sua casa, informando-o de que seu filho especial não estava passando bem. Foi recomendado ao padre que voltasse outra hora. Após alguns instantes de raciocínio, Alejandro pensou em ir à casa do Sr. Pedro, pois, quem sabe, poderia levar algum conforto espiritual e rezar pela recuperação do seu filho. Pediu o endereço para o serviçal, que a princípio se recusou a dá-lo, pois conhecia a índole do patrão. Entretanto, o padre, com carinho e certa energia nas palavras, convenceu mesmo que sua ida até a casa poderia ser muito útil em uma hora tão preocupante como aquela. De posse do endereço, partiu para o local. Avistou uma bela vivenda, cercada de árvores frutíferas e de um gracioso chafariz em canto pitoresco do jardim. De grades altos e pontiagudos, o portão era guardado por 2 serviçais de senho cerrado, que logo foram perguntando o que o padre queria ali. Disse, então, tranquilamente, para avisar ao patrão que sabia que o filho estava doente e que poderia auxiliá-lo com orações. Antes do empregado voltar-se para entrar, disse: diga ainda ao Sr. Pedro, que a culpa da criança ter nascido assim, não foi de sua mulher, que caiu da cama no 6º mês de gravidez, como afirma o médico da família. Dito isto, o empregado, atônito com o arrazoado, estacou: pois não sabia o que fazer, então Alejandro ainda lhe disse. Diga isso a ele, apenas quando ele lhe pedir para dispensar-me por não me conhecer. Certamente, ele lhe dirá isto. Vamos, meu irmão, não perca mais tempo. O serviçal foi para dentro da vivenda e tudo aconteceu como o padre falou. Senhor Pedro Fernandes só permitiu a entrada do sacerdote, após o empregado gaguejando, contar-lhe o que lhe foi pedido. De olhos ressabiados, o senhor Pedro recebeu Alejandro em seu escritório, dizendo-lhe: Quem é você? E como soube que minha esposa caiu da cama no sexto mês de gravidez? Quem foi o empregado que lhe contou nossas intimidades? Pois mandá-lo-ei embora agora mesmo. Fique tranquilo, senhor Pedro, pois ninguém me contou o ocorrido, eu tenho um domingo. Às vezes, vejo situações e cenas que dizem respeito à vida das pessoas, não sei lhe explicar ao certo, como e nem o porquê disso. Desde criança, tenho estas visões que, com o passar do tempo, foram aumentando, mas que agora as compreendo melhor e procuro, de alguma forma, utilizá-las ajudando as pessoas. Nisso, o senhor Pedro foi tomando a dianteira em direção à porta do escritório, quando calmamente Alejandro lhe falou. Senhor Pedro, sei que as coisas não andam bem. A depressão profunda de sua esposa, as crises constantes que Pedro Fernandes Filho tem passado, assomado ao retorno de suas dores hepáticas, tudo isto tem feito de suas noites constantes vigílias. Ao deitar-se, quando consegue conciliar as poucas horas de sono, são elas possuídas de terríveis pesadelos, onde o senhor se vê junto ao seu filho, em florestas densas e pavorosas em terríveis combates contra indígenas. Acalme-se, meu irmão, só estou aqui pelo único desejo de ajudá-lo. Alejandro, agora, estava ofegante. Nunca havia manifestado seus dons desta forma, foi falando sem raciocinar e sem nenhum controle do que estava dizendo, apenas permitiu-se falar. Um pouco mais calmo, observava os efeitos de sua fala, o senhor Pedro Fernandes, com os olhos arregalados e atônito, ficara mudo de repente e não sabia como agir. Estupefato com a quantidade de intimidades vindas à baila em Roldão, não conseguia atribuir tudo aquilo a algum tipo de embuste ou farsa, permitindo-se, apenas, retornar à sua cadeira, pegar um copo com água, sentar-se e, depois de algum tempo, após digerir aquela situação, dizer: É impossível alguém saber de tudo isso. Quem realmente é o Senhor? Capítulo 2. O Padre Médium. As obras na paróquia Santa Cruz de Uquixé finalmente iniciaram após 6 meses de sua chegada, por isso, ainda nenhuma missa havia sido realizada em seu interior. Todavia, Padre Alejandro improvisara uma cabana com telhado de lona do lado de fora e, ali mesmo, realizava as missas e seus sermões, que, apesar do espaço limitado, eram muito concorridas, pois todos acorriam para ver o famoso Padre Médium. Alejandro, em seus sermões, muitas vezes se desdobrava em corpo espiritual e visitava os parentes de seu rebanho e, ao término da missa, apresentava soluções e palavras de conforto sem que ninguém tocasse no assunto, o que era motivo de espanto e admiração daqueles que o ouviam. Algumas vezes, falava frases ou até mesmo longos trechos sem consciência do que estava dizendo e, quando terminava a missa, procuravam-no para perguntar como ele tinha conhecimento daqueles problemas tão pessoais, que eram abordados de forma genérica, embora os envolvidos na questão soubessem tratar-se de assunto direcionado a eles. Outras vezes, estando em seu dormitório na casa paroquial, era procurado, até mesmo em noite alta, para rezar e aplicar passes nos doentes e nos familiares que o procuravam. Quando finalmente a reforma terminou, a igreja passou a ter lotação máxima e, em pouco tempo, sua fama já ultrapassava as fronteiras de Santa Cruz, chegando à capital, em especial, à Arquidiocese Central. Naquela época, a igreja vivia os resquícios finais do Tribunal do Santo Ofício, que atuava palidamente em alguns países europeus, mas ainda era considerada a representante máxima de Deus na Terra. Portanto, não digeria as práticas usuais e comuns utilizadas pelo próprio Divino Mestre Jesus, em larga profusão, em sua passagem sobre a face do orbe. Em vista disso, aqueles religiosos que iam além da ortodoxia, eram mal vistos e mal compreendidos e, muitas vezes, eram expulsos do seio da mesma, como persona non grata. Ao chegar aos ouvidos de Dom Aguilar Martim, arcebispo da Guatemala, as histórias fantasiosas e pitorescas, pinceladas com o verniz daqueles que ainda não atingiram suficiente elevação, achou por bem enviar um padre de sua inteira confiança para maiores averiguações. Para isso, escalou o padre Diego de Landa, de mesmo nome do famoso de Landa, responsável, no passado, pela queima de todos os livros maias, verdadeira catástrofe para a cultura mundial, restando apenas 4 códices. O padre, munido de certas regalias, logo tratou de fazer as suas averiguações, levantando, minuciosamente, todas as ações de Alejandro, desde a prestação de contas para com a reforma da paróquia, até as suas ações de cura e, sobretudo, todas as notícias a respeito de sua mediunidade, de forma geral. Para tal objetivo, realizava perguntas de forma sigilosa e discreta, a fim de não levantar qualquer suspeita por parte de Alejandro, pois caso suspeitasse, poderia o mesmo disfarçar seu modus operandi. Desde que Diego de Landa chegará a Delquiché, Alejandro notou a pouca efusão e a antipatia por parte do companheiro de batina que alegava estar ali, para promover estudos de auxílio àquela paróquia, tendo em vista o sucesso de suas missas e da grande quantidade de pessoas que para lá afluíam. Dizia, ainda, que também estava ali para auxiliá-lo administrativamente, pois com o aumento do número de frequentadores, a arrecadação também tinha que aumentar, e, consequentemente, o reenvio do tributo para a arquidiocese aumentaria. Conversa que muito desagradava a padre Alejandro, que percebia, nas entrelinhas, razões ocultas e motivos nada nobres. Devido à índole conciliatória do padre médium, este olvidava as constantes insinuações do enviado da cúria, principalmente quando o mesmo se reportava a seus dons sensoriais que, para o sacerdote olheiro, eram suspeitosos e negativos. A convivência entre ambos foi ficando dificultosa, porque, à medida que o censor presenciava situações inusitadas e pouco ortodoxas, cada vez mais solicitava que o padre se enquadrasse na liturgia tradicional exigida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Certo dia, quando o relógio marcava meio-dia, o sol a pino e o calor insuportável, padre Alejandro recebeu um chamado inesperado, na casa paroquial, justamente na hora de sua refeição, obrigando-o a deixá-la próximo ao velador, porque o desespero de Mariana, uma das beatas da igreja, mostrava urgência. A moça trabalhava como empregada na residência de Pedro Fernandes e passará a frequentar a paróquia, desde que o padre fora à casa do patrão, realizando o verdadeiro milagre com seu filho especial e com sua esposa depressiva. Fernandes filho, nunca mais tivera as crises epileptoides, que o prostrava, levando-o quase à morte. Apesar de mantida a medicação receitada pelo esculápio local, as crises haviam desaparecido de vez. Entretanto, o caso agora era outro, seu filho assumirá dupla personalidade. Apesar da dificuldade de articular palavras e do pouco encadeamento de ideias, estava sob o jugo de outra personalidade, pois falava uma espécie de dialeto maia, misturado com espanhol. Dizia coisas terríveis sobre a família Fernandes e sobre si, e se não fosse a dificuldade de locomoção, teria que estar atado por fortes braços, pois o tempo todo fazia menção de atacar os familiares e os serviçais, se assim pudesse. Relatado o fato sucintamente por Mariana, Alejandro disse ao padre Diego que iria ao auxílio do rico comerciante e depois almoçaria. De Landa, rapidamente, diz parecer um caso de exorcismo e que precisaria comunicar a cúria para pedir auxílio aos padres especialistas. Não há tempo, padre Diego, o caso é grave e reclama ação imediata. Confiemos em Jesus, que jamais abandona o fiel trabalhador. O demônio tem 1000 ardis, padre Alejandro. Creio que é um grande erro de sua parte. Não tema, afinal estamos ou não a serviço do Messias? E dizendo isso, foi saindo, sem mais dar vazão ao diálogo, sendo seguido de mau grado pelo padre olheiro. Ao chegarem à bela vivenda, foram recepcionados por Pedro Fernandes, que agora olhava o padre Alejandro com outros olhos. Aquela empáfia e arrogância do primeiro encontro foram substituídos pela ansiedade e pela esperança. Padre Alejandro. Que bom que veio. Meu filho está tresloucado. Está falando de outra forma, arenga impropérios e blasfêmias, ameaçando a mim e a todos os empregados e inclusive a si mesmo. Chama-nos o tempo todo de assassinos impiedosos e, muitas vezes, fala no dialeto quixé-nahualá, que conheço por causa de um tio professor e historiador. Ele age como se fosse uma pessoa completamente diferente. Disse que vai tentar se suicidar, se conseguir se locomover e sair dessa cadeira de rodas. Por favor, padre, ajude o meu filho. Padre Alejandro, então, aproximou-se por detrás do rapaz, cerrando os olhos e, com firmeza, orou impondo as mãos sobre sua cabeça. Ao iniciar o processo, o rapaz esbravejou. Vejo que está aqui o grande traidor de nosso povo, o temível Alá Zuinik, que agora se tornou um deles, estando ainda acompanhado por um desprezível conquistador. Padre Diego de Landa, assustado com o rumo da conversação, tirou o crucifixo que carregava no peito e o projetando na direção do infeliz rapaz, passou a dizer uma cantilena em latim. Exorcizamusti, homines immundus spiritus, homines satanica potestas, homines incursio infernalis adversari, homines legio, homines congregatio e secta diabolica. Padre Alejandro, sem se afetar com a ofensa do rapaz, retorquiu calmamente. Vejo que o irmão está em posição de cobrança, por isso deve estar sofrendo há muito tempo. Não é nada comparado com o que este infeliz aqui haverá de sofrer em minhas mãos. Não, meu irmão, o passado ficou lá atrás. Seu rancor e o seu ódio, no momento, são como pesados grilhões a talo neste quadro, do qual não consegue se desvencilhar. Vejo em minha visão que era um valente Okate e as suas pinturas ainda estão manchadas de sangue. Sim, combato sem tréguas estes inimigos cruéis que dizimaram nossas famílias e o nosso povo e ainda mantenho resistência junto a eles com alguns companheiros corajosos. Infelizmente, meu irmão, esta guerra terminou há mais de 3 séculos, todavia, seu ódio não lhe tem permitido abarcar esta situação. Vamos pedir a Jesus que lhe conceda um alívio em seu sofrimento, de forma que consiga compreender a sua atual situação. E olhando para o padre Diego de Landa e para os demais presentes que, assustados, não sabiam como proceder, disse: Padre e irmãos, aqui presentes, vamos orar juntos, para que Jesus interceda por este irmão sofredor. Então, todos os presentes, timidamente, iniciaram uma oração. Neste interregno, padre Alejandro, com sua vidência, percebeu a chegada de um luminoso espírito, trajado com paramentos de antigo sacerdote maia, que o olhou diretamente nos olhos, saudando-o com um leve sorriso. Então, o mensageiro celeste, voltando-se para o perturbado guerreiro, disse: Irmão querido, seu sofrimento hoje é findo. Kinishaal veio iluminar sua vida e lhe trazer a libertação. Tudo o que este Alá Zuinik disse é verdade. Aprenda a perdoar e liberte-se do antigo Okate. E sob a ação de vigorosos fluidos, emanados pelo espírito sacerdote, por padre Alejandro e pelos demais presentes proporcionalmente, ia retirando daquele torpor o infeliz espírito, que se prostrou em lágrimas aos pés do sacerdote que, carinhosamente, levanta-o, afaga sua cabeça e o ampara nesta nova disposição. Ao saírem, o antigo sacerdote agradeceu a Alejandro com um sorriso e um leve sinal de cabeça. Neste momento, Fernandes Filho desmaiou por alguns instantes, sendo socorrido pelos presentes. Despertava, agora, mais calmo e com as faculdades psíquicas restabelecidas, o que alegrou vivamente o pai e a mãe, que saíra da depressão profunda, graças às conversações amistosas e aos passes que padre Alejandro aplicou-lhe por alguns meses. Pedro Fernandes, extremamente agradecido, vai ao escritório e lhe traz um envelope contendo uma boa quantidade de dinheiro, equivalente a quase todo o custo da reforma da igreja, estendendo-o para Alejandro, que peremptoriamente recusa-o. Senhor Pedro, jamais poderei aceitar isso. Agradeçamos a Jesus por este momento. Isto já é mais do que suficiente. Todavia, Dilanda interpôs-se, estendendo a mão para o anfitrião, dizendo: Não leve a mal. Padre Alejandro não se preocupa com estas coisas, mas a igreja necessita sobreviver para continuar a promover ações como esta. Dilanda recolhe o envelope e o guarda por dentro da batina. Padre Diego de Landa, disse Alejandro com certa energia, por favor, devolva de imediato esta gentileza do Senhor Pedro, que apenas demonstrou o seu agradecimento, mas nós sabemos que não negociamos com as coisas de Deus. Como dizia Jesus, daí de graça, o que de graça receber. Mas a igreja também necessita sobreviver, por isso Moisés estabeleceu o dízimo. Devolva, por favor, esta gentileza e depois conversaremos a respeito do assunto, disse de forma imperativa. Sinto muito, padre Alejandro, mas estamos precisando deste auxílio, que vem em boa hora e doado com muito carinho pelo senhor Pedro, não é verdade? Pedro Fernandes, inquirido de improviso e ainda sem as noções da verdadeira caridade cristã, reforçou as palavras do padre Diego, insistindo para que o padre médium aceitasse o envelope. Alejandro, então, para não causar mais constrangimento que a situação suportava, agradeceu contrariado, despedindo-se da família e retornando para a casa paroquial, sob forte calor e sem trocar uma palavra com o censor. Após o almoço, sentaram-se na sacristia para conversar. Capítulo 3. Sob o peso das tradições. A Igreja como instituição humana ainda guardava os resquícios da soberba e do poderio monetário, conquistados no passado através das diretrizes canônicas da Inquisição, por isso ainda ostentava certo poder de influência, seja na política, seja na sociedade civil como um todo. Quanto mais pobre era o país em que a instituição católica se estabelecia, mais contundente era a sua influência. Em vista disso, a Arquidiocese Guatemalteca, dirigida pelo arcebispo Dom Aguilar Martim, gozava junto às autoridades locais grande poder de persuasão. Não mais se queimavam ou se atiravam hereges em fogueiras ou calabouços, contudo, agora, perseguia-os política e economicamente, tramando a sorrelfa sua queda ou seu afastamento desta ou daquela função e quando mesmo pertencia ao quadro interno da instituição era punido de variadas formas, desde o afastamento temporário de suas funções, retenção de seu pecúlio mensal, transferência para outras comarcas até o banimento definitivo do quadro sacerdotal. Padre Diego de Landa enviará, até o momento, três cartas a Dom Martim expondo, sobre sua ótica, as atividades de Padre Alejandro, sempre frisando sua pouca disposição em recolher o dízimo dos fiéis, a fim de o reenviar à arquidiocese e os métodos anticristãos de conduzir o seu rebanho, tendo em vista os estranhos fenômenos que era capaz de realizar e que, certamente, muitos deles ocorriam sobre a orientação do maligno. Por estas e outras, Dom Martim estava muito propenso a aplicar-lhe uma admoestação, através de uma suspensão ou, quem sabe, uma excomunhão, por desenquadrar-se da homilia tradicional. Após a última conversa que tivera com Alejandro, Padre Diego escrevera a quarta missiva, narrando o método de exorcismo utilizado no caso de Fernandes Filho, no qual utilizara as mesmas armas empregadas por Satanás e a sua intransigência, no tocante à doação de que fora alvo, recusando-se peremptoriamente a recebê-la. Comportamento para ele incompreensível. De posse da carta, o arcebispo definitivamente convoca Alejandro para os devidos esclarecimentos e orientações quanto ao seu futuro, de acordo com o seu comportamento. Era uma manhã alegre e alvissareira, quando o padre médium recebeu, por mensageiro oficial, a missiva eclesiástica, intimando-o a comparecer à capital o mais breve possível. Ao lê-la, padre Alejandro arrepiou-se, sentindo no fundo de sua alma que estava diante de um momento decisivo de sua vida. Desde que se ordenara padre, há 10 anos, sabia que ainda tinha pela frente um grande ministério a realizar e se sentia em plena atividade física e psíquica. Amava profundamente auxiliar os pobres, os doentes e os indefesos. Instruía e curava, sem qualquer retorno pessoal ou religioso, e esse comportamento era o que mais incomodava os seus superiores. Se oferisse algum lucro, através de suas ações caritativas, quem sabe a cúria, talvez, não se importasse tanto com os seus métodos anti-ortodoxos. Entretanto, não cobrava absolutamente nada e, em suas missas, induzia os fiéis ao pagamento do dízimo, porque deixava toda a ajuda material, por conta da consciência de cada um. Todo o salário que recebia colocava na manutenção de sua paróquia ou ajudava os mais necessitados, o que era inconcebível aos seus superiores. Diante de tal situação, refletia se deveria mudar o seu jeito de ser e com isso agradar aos seus superiores, podendo continuar a exercer aquilo que mais gostava de fazer ou confrontá-los, perdendo, assim, a sua ordenação e consequentemente a sua paróquia e não mais poder atuar junto a seu rebanho. Questões profundas tomavam conta de sua psique, afinal dedicou grande parte de sua vida a este mister. O que faria se fosse expulso do seio da Igreja? Sabia da existência dos protestantes, mas não sentia a mínima afinidade para com aquela vertente religiosa ou para com qualquer outra. O que fazer? Como proceder? Diante destas indagações, após um dia terrível e cansativo, conseguirá conciliar o sono, depois de algumas horas de insônia. Sonhara estar alhures, em uma época antiga, onde era adorado como uma divindade e tinha, a seus pés, súditos e decisões de vida e morte. Percebia de forma subliminar, que nem sempre suas decisões eram justas e pautadas na bondade e na fraternidade e que muitas delas eram movidas pelo orgulho ou pela vaidade. Embora não compreendesse muito bem a experiência onírica, percebia claramente que não fora um soberano respeitado pelas decisões justas e sábias, mas sim pela autoridade investida da posição que ocupava, e foi com estes pensamentos que despertou, pela manhã, abatido e acabrunhado. Naquele dia, após uma refeição frugal, saíra da casa paroquial e, observando o majestoso sol que despontava no horizonte, ergueu os olhos e orou com fervor. Ó, Deus, de infinita sabedoria e bondade, vós nos destes a natureza, de forma a compreendermos que estamos aqui para compartilhar nossas energias e formarmos um único conjunto de amor e solidariedade. Se em algum momento de meu viver, destoei desta sintonia, perdoai-me. Mas fortalecei-me, Senhor, nesta hora difícil em que enfrentarei o julgamento dos homens e, qualquer que seja a decisão deles, não me abandones, de forma que eu possa continuar o meu ministério de amor, ao qual fui chamado a realizar. Neste momento, uma paz invadiu o seu coração, aparecendo, em sua tela espiritual, a visão de uma bela videira, a simbolizar que o processo que vivia até então, assemelhava-se ao mesmo processo pelo qual passa a uva, para se transformar em vinho. Este simbolismo lhe trouxe conforto espiritual e a certeza de que Deus estava ao seu lado. Organizados todos os preparativos, partiu em direção à cidade da Guatemala, deixando sua paróquia aos cuidados do padre Diego de Landa, com quem os fiéis tinham pouca afinidade. Naquela época, a América iniciava um movimento espiritualista inusitado, mais especificamente na pequena cidade de Idesville, no estado de Nova York. Duas irmãs, Kate, com 7 anos de idade, e Margarete, com 10, protagonizavam um escândalo na pacata cidadezinha, que mais tarde desencadearia um grande movimento em todo o país, dividindo opiniões e sentimentos a respeito da comunicabilidade com os mortos. As irmãs Fox, como ficaram conhecidas, eram médiuns de efeitos físicos, possibilitando a oportunidade de comunicabilidade com o espírito de um caixeiro viajante, que fora morto e enterrado entre paredes na casa em que as meninas habitavam, estabelecendo, através de um singelo código de pancadas, a possibilidade de diálogo com o mesmo, chamado na época de Raps. Capítulo 4. O Anátema. A Nova Espanha, após alguns séculos, adquirira aspectos geopolíticos bem diferentes. As unidades federativas, aos poucos, assumiam a sua independência e, em 1821, formaram a República Federal da América Central, tendo a Guatemala como uma espécie de centro administrativo, fato este que não se sustentou e, após alguns anos, houve novas rupturas e as unidades adquiriram, por sua vez, as definitivas autonomias, tanto política como monetária, pois, até então, usava-se moeda única para todas. Após a cisão, a Guatemala passou por sérias dificuldades no tocante à sua gestão política, principalmente com a perda dos aportes externos. Todavia, a Igreja, como unidade, fortaleceu-se, pois jamais perderá o vínculo com a Espanha e com Roma. Mesmo diante do cenário recessivo, continuou firme na imposição político-religiosa. Dom Aguilar Martí mandara chamar Padre Alejandro à capital, a fim de repreendê-lo e até mesmo expulsá-lo, conforme o andamento do diálogo. No horário pré-estabelecido, Alejandro penetrava a espaçosa nave na Arquidiocese Central, cuja construção, em estilo neoclássico, fora planejada por arquiteto espanhol de renome. No teto, pinturas retratavam o Calvário de Jesus até a sua ressurreição, e os vitrais nas paredes laterais imprimiam um colorido agradável em seu interior com o trespassar da luz externa. No escritório central, Dom Aguilar, em cadeira confortável, aguardava o padre sentado atrás de uma mesa de jacarandá maciça, com pilhas de documentos e vários livros heréticos, que estavam propositadamente separados em uma pilha, de forma a serem vistos de prima, logo que alguém adentrasse no local. Bom dia, Padre Alejandro. Sente-se. Estava à sua espera, disse o arcebispo em tom maioral. Bom dia, Vossa Reverendíssima. Vim porque recebi o seu chamado. Em que posso ser útil? Perguntou sem afetação o padre. Vê esta pilha aqui à sua frente? Observe atentamente os títulos e a quantidade. Neste momento, Padre Alejandro observou de relance alguns deles e, em especial, fixou-se em um, cujo título dizia, Espiritualismo e o Dogma Religioso. São todos livros heréticos, catalogados no Index Librorum Prohibitorum. Continuou Dom Aguilar, ideologias e posturas condenadas pela Santa Igreja que, desde Constantino, tem lutado com todas as forças para se manter imaculada. Todos os dias, chegam aos nossos ouvidos transgressões e tentativas de modificação da liturgia tradicional. O que mais causa estranheza é o fato de que muitas delas foram orquestradas por indivíduos que se destacaram em suas iniciações, quando ainda estudavam no seio da Santa Igreja. Foram acolhidos com todo carinho em nossa organização, foram-lhes ensinados conceitos teológicos da mais alta qualidade, comeram e dormiram, sendo amparados em nosso seio, sendo tratados pela Santa Igreja como uma mãe zelosa o faria, para depois, ao final, desferirem o golpe traidor e herético. Criaturas desta estirpe merecem o anátema, assim como seus livros que deveriam ser queimados em praça pública. Se ainda fosse possível, quem sabe, deveríamos aplicar-lhes um castigo mais sério, como forma de aprendizado. O que pensa disso, Padre Alejandro? O padre, que escutava tudo atentamente, deduzindo por analogia onde o arcebispo queria chegar, disse em tom irônico: Ora, Vossa Reverendíssima, não sei lhe responder, porque nunca escrevi livro algum e não prego nenhuma ideologia herética. Diante da resposta displicente, agora mais alterado, Dom Martim retorquiu: Mas tem agido de forma estranha. As notícias voam, caro padre. O que o senhor está fazendo, na minúscula Santa Cruz del Quixé, tem repercutido por todo o lugar e, talvez, isso seja tão pior, quanto ter escrito um livro. As pessoas comentam que o senhor tem feito milagres a mando de Satanás. Suas missas não seguem o rito litúrgico latino. Dizem que no meio da pregação, o senhor fala línguas estranhas e age de modo anormal, como se estivesse possuído por forças ocultas e, se não bastasse, o senhor expulsa demônios por meio de Satanás. A Igreja jamais poderá compactuar com isso, o que tem a dizer em sua defesa? Eu lhe respondo, Vossa Reverendíssima, com as mesmas palavras de Jesus, se Satanás expulsa por Satanás, seu reino estará dividido e não durará. Não, Reverendíssima, eu não obro por Satanás, mas sim pelo Cristo. Eu o amo de todo o meu coração, meu ministério é para os pobres e indefesos, para os doentes e lunáticos. Trabalho por amor à causa do bem e com apoio de Jesus e de seus prepostos. Prepostos. Que prepostos são esses? Dizem que você fala e escuta os mortos. Isto é blasfêmia. Moisés proibiu em Deuteronômio 18 horas e 9 minutos. Você está cometendo perjúrio. As vozes, que ouço, sempre indicaram a realização de boas obras, portanto devo considerar que sua origem deva ser boa. Jesus dizia que é pelos frutos que se reconhece a árvore, disse calmamente Padre Alejandro. Ora, não me venha com sofismas. Satã tem seus ardis e vejo que não há, de sua parte, propensão em arrepender-se de seus pecados e adotar o rito litúrgico latino. Veja bem, Vossa Reverendíssima, o Senhor me pede para parar de curar os doentes, de consolar as viúvas, de acalmar os desesperados, enfim de praticar a caridade. Isso jamais farei. Esta é a minha missão. Já esperava isto, Senhor Alejandro, porque agora assim será chamado. Não será mais padre em nossa instituição. Pelo poder a mim investido, pelos cânones do sacramento da ordem, eu excomungo da Igreja. Aquilo caiu como uma bomba sobre Alejandro, pois amava ser padre. Este fora o sonho de sua vida e passará grande parte dela na lida religiosa. Como proceder doravante? Apesar de sua confiança em Deus, a partir dali o seu futuro era incerto e com o afastamento definitivo de seu rebanho, não mais poderia atuar com o aval da batina. Diante do quadro que se delineava à sua frente, apenas disse tristemente ao arcebispo: Jesus foi uma criatura imaculada e, mesmo assim, foi pregado e morto na cruz. Eu, que sou cheio de defeitos, não posso me deixar abater com a justiça dos homens, porque, para mim, a mais importante é a de Deus. Para esta jamais poderei falhar. E sem querer sair por baixo do diálogo infeliz, o arcebispo ainda disse de forma arrogante: Esqueceu, mais uma vez, que o representante de Deus na terra é a Igreja, no momento, confiada à minha pessoa e eu o julgo um herege. Para você, o anátema. Assim, Alejandro saía da luxuosa catedral guatemalteca em direção à pequena Santa Cruz. Na viagem, recordava toda a sua vida até então, as brigas na escola, os serviços nas ruas como mascate e engraxate, seu primeiro emprego, o seminário e sua trajetória em Santa Cruz. De tudo isso, de uma coisa tinha plena convicção: Deus jamais o abandonara. Se tudo aquilo estava acontecendo, era porque algum motivo justo haveria de ter. O que importava era prosseguir firme nos ideais de amor e caridade. Tinha que confiar e avançar. Ao chegar à casa paroquial, reuniu todos os seus pertences e se despediu das pessoas com quem convivia mais intimamente que, desesperadas, choravam preocupadas com o futuro da igreja e do ex-padre. Alejandro tranquilamente acalmava a todos com palavras de carinho e otimismo, dizendo: Não se entristeçam, pois o bem está em todo lugar. A igreja é apenas a abstração de um local e o amor transpõe paredes, lugares e o tempo. Estaremos sempre juntos no coração. Ainda teve tempo de abraçar o padre Diego de Landa que, cinicamente, fingiu espanto com a sua excomunhão, dando mostras de falsa solidariedade. Irmão, desejo do fundo da minha alma que siga os passos de Jesus, porque uma vez ele disse: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E dizendo isto foi embora, sem que o padre compreendesse aquele último ensinamento. Capítulo V. Um novo recomeço. Alejandro levará um certo tempo, a fim de absorver as novas diretrizes ditadas pelo destino, afinal sempre cumprirá fielmente as suas obrigações e se tal desfecho ocorreu, um fim justo teria. Os pensamentos positivos são muito importantes, pois afastam as influências perniciosas que nos acometem, quando descuidadamente alimentamos pensamentos de baixo teor. O ex-padre, já há algum tempo, parara de escutar as vozes, que muito o auxiliavam no trato com os fiéis, e estranhava o fato, pois justamente no momento em que uma reviravolta acontecia em sua vida, alguma orientação por parte delas, seria de bom alvitre. Todavia, como isto não ocorria, aumentou as orações e a vigilância, para não entrar em tentação. Não mais contava com a congrua paroquial, advinda de seu ministério, por isso necessitava procurar morada e serviço digno que pudesse lhe garantir as necessidades básicas. Contudo, refletia se deveria volver à capital junto a seus familiares e recomeçar a vida por lá. Ao mesmo tempo, novas reflexões incitavam-no a permanecer ali, naquela pobre e pequena cidade, onde a miséria, a ignorância e as desigualdades eram mais gritantes e, certamente, conseguiria exercer o ministério de amor ao qual se dedicou quase toda uma vida, com mais facilidade, pois conhecia, com precisão cirúrgica, os locais mais carentes e as necessidades mais pungentes da população. A única diferença é que, doravante, não mais teria o aval e a estrutura religiosa a seu favor e para continuar a exercer o seu apostolado, tudo agora seria mais difícil. Não pretendia se filiar a nenhuma corrente protestante, pois não se afinava com aquela ideologia, descartando por completo esta opção. Deveria, antes de mais nada, procurar moradia e emprego e depois se preocuparia com o trabalho caritativo. E foi com estes pensamentos que começou a elencar quem poderia ofertar-lhe trabalho e moradia. Fora-lhe dado o prazo de 10 dias para desocupar a casa paroquial, prazo este que se encerraria em breve. Foi então que lhe surgiu, na mente, a figura de Pedro Fernandes. No dia seguinte, o ex-padre dirigiu-se ao estabelecimento do rico comerciante, expondo-lhe, resignadamente, sua nova situação e que tinha o firme desejo de continuar na pequena cidade, ao invés de voltar para a casa de seus pais na capital, mas para tanto, necessitaria de um local singelo para abrigar-se e de alguma ocupação, para poder continuar suas obras de caridade. O senhor Pedro Fernandes sempre fora homem materialista e avarento, todavia nos últimos anos, devido ao agravamento da doença de seu filho, à depressão profunda de sua esposa e à piora dos seus problemas de saúde, todos amenizados com o auxílio prestimoso do ex-padre Alejandro, começou a encarar a vida de forma diversa. O entendimento do lado espiritual começou a despertá-lo do torpor egoísta, tornando-o um homem melhor. Desta forma, tudo se aprimorou. Sua relação com a esposa, o carinho com o filho, e a própria relação com os seus empregados ficará menos amarga e tudo isso ocorrerá devido ao convívio com Alejandro, a quem passará a respeitar e de quem absorvia os ensinamentos nas horas em que conviviam fraternalmente. Nada mais justo agora, que o amigo necessitava, que pudesse estender-lhe a mão. Mas o que poderia oferecer ao ex-padre, pois, profissionalmente falando, não via nenhum tipo de colocação para ele em seus negócios? Pedro Fernandes, então, lembrou-se de que na semana anterior, despedira um caseiro de sua chácara em zona rural afastada, por comportamento relapso, devido ao excessivo consumo de alcoólicos e ainda não havia colocado ninguém em seu lugar. O único problema era a distância da cidade e o baixo salário que poderia oferecer, tendo em vista a moradia gratuita agregada. Quanto ao serviço de caseiro, o ex-padre poderia, caso assim desejasse, realizar. Daí ofereceu-lhe esta oportunidade, a única do momento, a qual alegrou Alejandro, pois era perfeita, um local para morar, condições de continuar a fazer seu trabalho de caridade e o fato do isolamento devido à distância. Quem sabe estes fatos pudessem reverter-se a seu favor, pois poderia atender aqueles que viviam mais distantes. Tudo acertado. No dia seguinte, Alejandro instalava-se na chácara rústica do rico comerciante, iniciando enorme faxina e reparos no humilde casebre, onde habitava o ex-caseiro. Há situações de reviravolta, que acontecem em nossas vidas, muitas vezes vistas como verdadeiras desgraças a nos abater incondicionalmente, marcam o início de mudanças de postura, que forçosamente somos obrigados a realizar, a título de imposição, tendo em vista a falta de condições de que elas ocorressem de forma natural e espontânea, assim como as tempestades, que aparentemente causam estragos temporários, mas carreiam consigo princípios saneantes dos miasmas atmosféricos. Contribuindo ao mesmo tempo, para a realocação de nutrientes, sais minerais e sementes ao solo, de forma a transformar, às vezes agressivamente, o cenário natural. Portanto, tudo tem uma razão de ser e do mal aparente tira-se o bem ainda não compreendido, mas que, mais tarde, transformar-se-á em solução inesperada de alívio e crescimento. Uma nova etapa iniciava-se para o ex-padre médium, que, doravante, descobriria novos rumos de condução e entendimento para a sua vida. Com o passar do tempo, Alejandro tratava de deixar aquela vivenda um primor e dedicava-se ativamente às questões materiais. Solicitara do agora patrão, Pedro Fernandes, uma lista de materiais, a fim de reformar a casa principal, as cercas, o pomar e a horta. Este interregno de convívio com seus fiéis, que na maioria das vezes procuravam-no, somente para pedir-lhe ajuda, fez-lhe muito bem, pois, além do cansaço físico advindo do trabalho pesado, que executava quase todos os dias, nos afazeres da reforma, à noite, tinha tempo livre para profundas reflexões a respeito da vida e de seus dons, das vozes que parara de ouvir e se sentia reconfortado, apesar do afastamento de suas funções religiosas. Chegará em suas mãos alguns livros que abordavam temas a respeito da vida espiritual e da possibilidade de comunicação com os ditos mortos. Naquela época, iniciava-se um movimento espiritualista mundial, que, alguns anos mais tarde, mudaria por completo a forma de compreensão das relações entre o plano material e o plano espiritual com o lançamento do Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, na França. Até então, na América, já havia importantes publicações a respeito do assunto, em especial de Andrew Jackson Davis, que abordava este tema de forma mais superficial, mas o suficiente para chamar a atenção de Alejandro. Ele sabia da existência dos espíritos, conversava com eles, ouvia-os, todavia, não sabia definir, com precisão, o que isto significava e nem o porquê de tudo isso. Apenas aceitava seus dons, sem qualquer questionamento ou direcionamento específico, mesmo porque a igreja daquela época ainda encarava estas influências como originárias do maligno, por isso ele não se aprofundara o suficiente, apenas utilizava seus dons, de forma a auxiliar os seus fiéis. Entretanto, agora tudo era diferente. Não havia mais a igreja por trás a reprimi-lo ou a lhe obstar o entendimento. Tinha tempo livre para refletir, pensar e estudar. Queria conhecer a fundo esse assunto e isto, de alguma forma, estava a lhe fazer muito bem. Diante das leituras, compreendia melhor as relações com o plano espiritual e procurava explicações lógicas para as chamadas influências espirituais. Passou também a escrever, sobre a inspiração de espíritos luminosos, alguns textos, cuja leitura, a posteriori, quase sempre o espantava, quando mais tarde os analisava com maior acuidade, pois pouco se recordava do conteúdo no momento em que escrevia. Assim se passaram alguns meses até que determinado fato ocorreu. Capítulo 6. O Milagre. Naquela tarde, a chuva caía torrencialmente e qualquer pessoa precavida procuraria abrigo, a fim de salvaguardar sua própria segurança. Alejandro, desta forma, espantou-se ao escutar, de forma progressiva, gritos de socorro que vinham da entrada principal, em direção à sua humilde residência. Estava preocupado desde cedo, pois havia tido alguns presságios desagradáveis e por isso passará o dia em oração. Levantou-se de súbito e foi até a sacada de sua varanda e, devido à densa chuva, avistou com dificuldade um casal que acenava de forma intensa e nervosa pedindo socorro. Demandou-se para o portão principal da propriedade, para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, logo percebeu a situação. Uma jovem grávida, aparentando uns 18 anos, estava acompanhada de um rapaz, aparentemente da mesma faixa etária, dizendo que a bolsa da esposa havia se rompido e a criança estava para nascer. Por não terem condições e nem condução para chegarem à cidade e, não havendo por ali nenhuma parteira ou médico para ajudá-los, resolveram procurar aquela vivenda, que, sendo a mais rica da vizinhança, poderia a jovem, cheia de esperança, receber algum auxílio. Alejandro, a princípio perplexo com a situação, logo escutou uma voz interior dizendo-lhe: Leve-a para a casa principal, o caso é grave e exige cuidados. Rapidamente, conduziu o jovem casal para dentro da casa do patrão, iniciando os preparativos para auxiliar o nascimento daquela criança. Após lhe indicar a localização, pediu ao rapaz que providenciasse água quente, algumas toalhas e panos limpos, enquanto ajeitava a moça no quarto de Pedro Fernandes. Começou, então, a apalpar a barriga da jovem, para sintonizar-se com os próximos passos da ação. O ex-padre estava com todos os sentidos alertas, afinal era uma situação inusitada, pois nunca havia feito um parto e, para complicar a situação, a criança estava atravessada, dificultando ainda mais o caso. Iniciou, sob a orientação da voz interior, o processo de reposicionamento do bebê e, nos momentos adequados, ouvia como ele devia proceder. O jovem pai, desesperado, apenas chorava e orava pedindo a Deus que a situação tivesse um desfecho feliz. A pobre parturiente, praticamente sem forças, devido a uma pré-eclâmpsia, ficou mais tranquila, quando escutou os primeiros vagidos do bebê. Alejandro, conseguirá virar o menino e puxá-lo delicadamente, pois a mãe, quase sem forças, pouco ajudava nos movimentos de expulsão. Com uma tesoura esterilizada, cortou ali mesmo o cordão umbilical, limpando a pequena criança, de forma a entregá-la para a mãe, que pouco sorria, devido ao extremo cansaço. Pouco tempo depois, tudo se acalmava e a situação estava sob controle. Mais uma vez Cristo triunfava e Alejandro teve a plena convicção de que fora um instrumento da luz em dia tão trevoso. Naquela época, as notícias corriam de boca em boca, de forma que, algum tempo depois, muitas pessoas ficaram sabendo do ocorrido e diziam que, na propriedade do rico comerciante, havia um ex-padre milagreiro, que salvara uma gestante e seu bebê de forma espetacular. Aos poucos, a casa de Alejandro começou a receber visitas de velhos, homens e mulheres doentes, assim como crianças para benzeduras e orações, o que mudará radicalmente a sua rotina de afazeres e estudos. Com o passar do tempo, as notícias se espalharam além da cidade. Muitos já conheciam o ex-padre e os que tinham coragem procuravam-no para aconselhamento e ajuda, pois o preconceito, naquela época, ainda imperava e não sendo ele mais padre católico e sob o estigma do anátema, visitá-lo era assumir uma atitude anticristã aos olhos da igreja e da sociedade. A princípio, Pedro Fernandes incomodou-se com a nova situação, porque não queria que sua propriedade rural fosse local de romaria de doentes e de sofredores, por isso resolvera procurar Alejandro e lhe pedir para mudar-se dali. Contudo, o fato não se concretizou, devido a uma inusitada atitude de Fernandes Filho, que, no dia seguinte, acordara pedindo insistentemente para ir visitar o ex-padre. Atendido pelo pai, foram até a propriedade afastada e, ao chegar ao local, o filho estacou em frente a Alejandro encarando-o e, mesmo com toda a dificuldade de expressar-se, conseguiu dizer-lhe: Eu, moço, lhe pede perdão. Diante de inusitado quadro, creditando o fato à natural confusão de ideias de Fernandes Filho, todos apenas sorriram. Todavia, o rapaz obstinou-se e novamente repetiu, algumas vezes, a mesma frase. Pedro Fernandes rapidamente tentou demover o rapaz da insistência, mas Alejandro interveio e disse ao garoto: Fique tranquilo, meu filho, você já foi perdoado há muito tempo. Após isso, lágrimas saltaram aos olhos de ambos e se abraçaram demoradamente. Comovido com o carinho que o filho especial tinha para com o ex-padre, Pedro Fernandes repensou na possibilidade de continuar a mantê-lo ali. Ao sair da residência, algumas pessoas vieram lhe agradecer pela permissão dada ao ex-padre, um mensageiro de Deus, enviado para ajudar a tantas pessoas sem condições. Diante destas palavras, o rico comerciante, agora menos orgulhoso, decidiu definitivamente manter Alejandro ali, até a hora em que ele assim o quisesse. Capítulo 7. Novos ideais. A vida corria célere, pois o tempo segue a sua marcha incessante, não obstante as indisposições, vontades e desejos da humanidade. E guardada as devidas proporções, cada criatura é co-criadora no desenrolar dos fatos que a vida lhe oferta, pois passado, presente e futuro permeiam-se em sucessão linear de forma direta. As induções dos atos passados traduzem-se nas ocorrências do presente, de forma que as vivências atuais repercutirão no futuro. Esta equação divina tem por mola mestra o tempo, e ainda que a humanidade não compreenda tal mecanismo, com a sua evolução e o seu progresso espiritual, esta equação tende a modificar-se em parâmetros relativos, tornando-se inversamente proporcional à desmaterialização do espírito. Quanto mais evoluída for a criatura, maior domínio exercerá sobre a relação espaço-tempo, a ponto de modificá-la radicalmente em sua conceituação. Alejandro, agora, compreendia melhor os fenômenos de que era portador. O isolamento e as novas diretrizes estabelecidas permitiram-lhe aprofundar-se nos estudos espiritualistas, assumindo para si e para os outros, uma nova posição doutrinária. Obviamente, o catolicismo fora, até então, a religião escolhida para a sua vida, contudo, diante de reflexões mais profundas, a mesma já não satisfazia seus anseios e as suas dúvidas mais prementes. Como explicar as diferenças gritantes entre pessoas do mesmo seio familiar? Como explicar os que nascem doentes e os que nascem sãos? Os pobres e os ricos? Como compreender um Deus de extrema bondade, mas que castiga suas criaturas fazendo-as sofrer eternamente nas chamas do inferno? Questões de tal monta, a Igreja nunca soube explicar, tampouco os exegetas e os teólogos mais eminentes com quem conversava. Entretanto, nos poucos livros espiritualistas que lera, até então, as explicações surgiam tímidas e singelas, a ponto de conferir-lhes uma razão, através do bom senso. Neste período, de pouco mais de um ano, em que for anatematizado por Dom Aguilar, já conseguirá sanar dúvidas de quase uma vida toda, com as leituras que fizera até então, e neste interregno, também produzir alguns escritos, que começara a compilar, a fim de produzir um livro. Pelo fato da pouca literatura existente, sentia-se inseguro, no tocante à autoanálise que fazia dos textos, principalmente na checagem quanto ao embasamento teórico, embora possuísse uma forte intuição de estar no caminho correto e aguardava o momento propício, para, quem sabe, publicar a pequena obra. Após o episódio da parturiente em pré-eclâmpsia, em terrível dia de tempestade, a curiosidade do povo, bem como a busca por auxílio, aumentara substancialmente, transformando por completo a rotina de Alejandro. Pedro Fernandes permitiu que o ex-padre cultivasse, em significativo espaço de terra, ervas medicinais, com as quais, aos poucos, ia aprendendo a lidar sob a égide dos espíritos protetores que o assistiam, indicando-as aos doentes quando era o caso. Não cobrava absolutamente nada pelo auxílio ou pelas ervas e, paulatinamente, começou a receber ajuda de um ou outro companheiro que, beneficiado, sentia-se na obrigação moral de auxiliá-lo voluntariamente, a fim de que ele pudesse ampliar os serviços caritativos. Além do trabalho de cura, realizava também sessões de estudos e esclarecimento àqueles mais propensos à orientação elucidativa. Reuniam-se em data e hora específicas, de forma a disciplinar os estudos e facilitar a compreensão a médio e longo prazo. Com a permissão de Pedro Fernandes, construiu, com o auxílio de voluntários, um pequeno salão para acomodar umas 50 pessoas. O espírito da fraternidade e da caridade tocava as pessoas, que participavam e sentiam naqueles ideais perfeita ressonância em suas almas. Em Santa Cruz del Quiché, Padre Diego de Landa assumirá o ministério de Alejandro, apesar do afastamento de muitos fiéis que idolatravam o antigo padre. Mesmo porque, no imediatismo de encontrarem soluções aos problemas que lhes afetavam a alma, alguns fiéis não se modificavam realmente, queriam apenas respostas fáceis e convenientes, muitas vezes, ofertadas pelos espíritos que se serviam da mediunidade de Alejandro, contudo insistiam nos velhos hábitos, frequentando os sermões como automatos em busca das facilidades. Outros, mais ortodoxos, viam nas missas de Padre Alejandro certa estranheza e por isso com a substituição por Dilanda, tudo encaminhou-se naturalmente. O fato é que a Igreja, ou qualquer outra instituição religiosa, cumpre e cumprirá o seu papel de intermediar as relações entre o sagrado e o profano, isto é, entre as questões de ordem espiritual e as de ordem material, enquanto o homem não compreender que a religiosidade é inerente ao ser, porque ela é interior e está gravada em sua consciência e, à medida que compreender melhor tal mecanismo, passará a não necessitar de agentes externos para desenvolver-se. Padre Diego de Landa continuava a celebrar as suas missas. Todavia, de uns tempos para cá, o nome de Alejandro passará novamente a perturbá-lo, agora de outra maneira. Apesar do afastamento dos quadros canônicos, volta e meia, seu nome era mencionado por um fiel ou outro de forma dúbia. Às vezes, pelos prodígios que realizava na zona rural, às vezes pelo proselitismo da doutrina do Satanás, e isto realmente o incomodava. De Landa, não tendo o alcance filosófico e nem o discernimento de justiça, não concatenava os resultados obtidos através da cura, do esclarecimento ou do bem prodigalizado por Alejandro, apenas se atinava às circunstâncias de como isso ocorria, e, por não compreender os mecanismos intrínsecos da questão mediúnica, restava-lhe tão somente a origem da mão do maligno, cujo porta-voz era Alejandro. Ao assumir a condução moral do rebanho de Santa Cruz, de Landa achou por bem estender suas preocupações e principalmente o seu controle também sobre as novas atividades do ex-padre. Como informado anteriormente, a Igreja, nesta época, ainda era dotada de força econômica e política, por isso de Landa escrevera novamente a Dom Aguilar, reportando as novas atividades do ex-padre, sugerindo-lhe ideias protecionistas, a fim de salvaguardar os fiéis de Santa Cruz, das investidas do demônio. Em breve, recebia, por parte de emissários, instruções precisas de como proceder em tal situação. Na verdade, qualquer ação fugia à jurisdição canônica, que não poderia mais atingir Alejandro com restrições ou imposições religiosas, entretanto influências outras estavam ao seu alcance e foi isso que passaram a elucubrar. Capítulo 8. A Denúncia. Sob os auspícios divinos, o mundo recebia bênçãos celestes espargindo novo roteiro às ciências, às artes e à filosofia. Após a noite escura do período obscurantista, vivia o planeta nova fase, com o chamado iluminismo. Espíritos de Skoll, em missão iluminativa, encarnavam em diversos pontos do planeta, com maior ênfase no velho mundo, carregando consigo a tarefa de descortinar novas teorias científicas, bem como, novos remédios e seus respectivos tratamentos. No campo artístico, tinham o objetivo de inspirar outros padrões melódicos, com fraseologia e arpejos sublimes, catapultando os ouvidos humanos a modelos acústicos sublimados. Nas artes visuais, ofertara conceitos do impressionismo ao neoclássico, deixando o belo ainda mais belo. No campo das ideias, novos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade inauguravam um moderno frontispício nas mentes atadas ao cárcere do pensamento medieval. A humanidade, agora, era agraciada por uma multidão de manifestações espirituais a pulular de forma ordenada e concatenada, mostrando que o Cristo cumprirá a sua palavra, quando prometer a vinda do Consolador prometido. O entreter jovial das mesas girantes nos bailes parisienses tornará-se coqueluche da nobreza, todavia despertara interesses outros em homens e mulheres capacitados, culminando no direcionamento de inúmeros apontamentos de caráter sério e relevante, para as mãos de abnegado servo de Deus, que, portador de grandioso poder de síntese, popularmente chamado de o bom senso encarnado, traduziu, ordenou e compilou em uma magistral obra, mais tarde denominada de codificação, farto material. Subdividido em livros, a revelar para a humanidade as múltiplas relações entre o mundo espiritual e o material. Este movimento se espalhou de Paris para o resto do mundo, chegando por sua vez à antiga Mesoamérica, na hora e no momento aprazados pela Divina Providência. Alejandro tocava com afinco as atividades assistencialistas e fundara um pequeno, mas profícuo grupo denominado GAEM, Grupo de Assistência Espiritual Mayapan, no qual desenvolvia atividades de cura e estudos, há mais de 10 anos, na zona rural de Santa Cruz del Quiché, em propriedade cedida por Pedro Fernandes, o rico comerciante da cidade. Como relatado anteriormente, as atividades do ex-padre incomodavam a cúria guatemalteca, de modo que elaboraram um plano infeliz com o intuito de sustar as atividades do agrupamento e deliberadamente fechá-lo e, se possível, prender seu mentor ou bani-lo da região. As curas e o oferecimento de remédios, bem como as ervas medicinais que eram plantadas na própria sede do agrupamento, eventualmente, poderiam ofertar aos inimigos de plantão a caracterização de curandeirismo e a pecha do exercício ilegal da medicina, bem como a caracterização de atividades ilegais, caso ficasse provado, as reuniões e práticas mediúnicas com o demônio. Era muito comum, à época, o caráter jurídico contrário às reuniões mediúnicas, adotado em muitos países, onde o poder canônico ainda se mostrava influente, e isto não era diferente na Guatemala. Diego de Landa regimentara dois comparsas para infiltrarem-se nas atividades de Alejandro, com o único propósito de recolherem provas para denunciar o ex-padre por qualquer ilegalidade em que fosse possível enquadrá-lo. Nestor, um deles, sofria de doença degenerativa cutânea, na qual lhe apodreciam as camadas superficiais da derme, causando cheiro e aspecto desagradáveis e caso, porventura, recebesse a cura, caracterizaria o exercício ilegal da medicina, visto que o mesmo já passará por inúmeros médicos e tinha um prontuário extenso no serviço de saúde pública, sendo conhecido por todos os esculápios da região. Já Antenor tinha boa conversa e era muito comunicativo, fato que facilitaria o seu convívio e a sua socialização com o grupo, embora fosse carregado de futilidades e tivesse o espírito ambicioso, por isso lhe prometeram boas recompensas, caso conseguisse provas concretas de rituais ou práticas mediúnicas com o Satã. De uns tempos para cá, Alejandro fora informado por vozes amigas que passaria por difícil provação e que deveria se escudar na fé, na oração e na prática da caridade. Chegará em suas mãos, um exemplar de O Livro dos Espíritos, o que representou para o ex-padre um divisor de águas. Sua fé na espiritualidade já era consistente, entretanto, agora, a razão outorgada pela chamada fé raciocinada, catapultara-o filosoficamente a outro patamar. Por isso, tratou rapidamente de dividir com os colegas de estudo as novas aquisições doutrinárias, para a alegria e a solidificação da fé de todos. Embora estivesse de sobreaviso subliminarmente, as questões diárias de sua vida traduziam-se nos inúmeros atendimentos de cura, nos estudos e nas práticas mediúnicas. Ingressara no agrupamento dois novos aprendizes, sendo que o primeiro apresentava doença epidérmica constrangedora, que incomodava os que dele se aproximavam. Em seu espírito fraternal, Alejandro não opunha barreiras de ordem judiciosa ou preconceituosa, apesar de Nestor, instintivamente, representar-lhe algo de muito ruim, que a princípio não sabia definir muito bem, mas sentia, em seu íntimo, que deveria exercer para com aquela criatura o exercício do perdão. Sob a orientação dos espíritos, que o assistiam, iniciou um tratamento com a curetagem da pele morta e a aplicação de emplastros, confeccionados com ervas e substâncias produzidas pelo grupo, formando uma espécie de unguento, o qual era aplicado em abundância com gases enroladas nas regiões afetadas pelas chagas. Na curetagem, recorria a uma espécie de cureta de forma arredondada, utilizada somente para fins medicinais, que conseguirá através de Pedro Fernandes, pois o instrumento só era vendido para a classe médica. Em 3 semanas de tratamento, Nestor já apresentava sinais evidentes de melhora, permitindo que os processos de curetagem fossem cada vez menos necessários, pois a pele não mais apodrecia e começava a formar cascas de cicatrização, indicando o fim do processo infeccioso. Em 1 mês e meio, sua pele estava definitivamente curada, o que representava verdadeiro milagre, pois, em mais de 8 anos, Nestor havia passado por todos os consultórios médicos da região, sem nenhum sucesso e a indicação do caso parecia incurável. Durante o processo de cura de Nestor, Antenor pedirá para frequentar as reuniões mediúnicas, de modo a aprender e se inteirar dos fenômenos de que era alvo a sua curiosidade. Admitido às reuniões, por falta de critérios inexistentes à época, passou a observar atentamente tudo o que ocorria e, ao término das sessões, sem a presença de testemunhas, anotava minuciosamente o que observava, compondo um relatório detalhado, para mais tarde entregá-lo a Diego de Landa. Após 2 meses de intensos contatos com o grupo assistencial Mayapan, Nestor e Antenor procuraram Diego de Landa, relatando-lhe, em detalhes, todo o ocorrido. O ex-purulento não via em sua cura um ato de agradecimento e a oportunidade de redenção, apenas contava o que presenciara, inclusive citando o uso da cureta, que muitas vezes vira nas mãos dos médicos que o trataram. Desta forma incriminava Alejandro, que recorria a métodos que somente os médicos poderiam utilizar. Antenor também entregou a Dilanda extenso relatório, contando-lhe detalhadamente o que ocorria nas reuniões mediúnicas, incluindo um episódio, em que um espírito comunicante referia-se a ele mesmo em particular, expondo assuntos que somente ele conhecia, indicando-lhe conduta diversa que deveria adotar em questões de cunho pessoal. Isto, obviamente, caracterizava a ação de alguma potência estranha e alheia ao médium e demais presentes e, certamente, deveria ser o demônio a se manifestar por intermédio do ex-padre. O fato é que as indicações ofertadas pelo espírito amigo recomendavam a Antenor a necessidade de modificação em suas atitudes na intenção de auxiliá-lo, principalmente no tocante à forma de tratar a vida, fato este que, a ganância e o sentimento de inferioridade que o invadiam, não lhe permitiu assimilar o conteúdo. Diego Dilanda, agora, possuía provas suficientes para acionar as autoridades locais, de forma a assustar as atividades de Alejandro e, na primeira oportunidade, adentrou as dependências da autoridade policial ofertando triste e odiosa denúncia. Capítulo 9. A prisão. Múltiplas são as facetas com as quais nos deparamos ao realizarmos tarefas na causa do bem, assim como os testemunhos que os verdadeiros cristãos vivenciam em decorrência delas. Quase sempre, estes se traduzem em penosas amarguras, soezes traições, doenças limitadoras e todo jaez de sofrimentos. Isto não significa desamparo ou deserção por parte da providência divina, em atitudes de negligência ou esquecimento para conosco. Consideremos, pois o contrário, nestes momentos multiplicam-se as solicitudes e a vigilância por parte da espiritualidade amiga, a fim de dar-nos suporte invisível, mas eficaz, para que possamos superar as provas da melhor forma possível. Com as atividades em pleno funcionamento, o grupo assistencial Mayapan, certa tarde, recebe a visita inesperada e constrangedora de autoridades policiais e municipais acompanhadas, é claro, por observadores da Ordem Católica, sem, contudo, nenhuma atribuição legal. Dentre eles, encontrava-se o padre Diego Dilanda. Com um mandato, expedido pelo juiz da primeira vara civil e criminal de Santa Cruz del Quiché, o delegado Álvares Malta Solano pedirá, de forma rude e agressiva, a imediata presença do responsável pelo grupo. Avisado do ocorrido, Alejandro, que estava a algumas centenas de metros no cultivo de suas ervas medicinais, encaminhou-se rapidamente para o salão central, de modo a inteirar-se dos fatos. No caminho, ouvirá, clara e docemente, uma voz interior a lhe dizer, calma. Chegando à sede, encontrou uma difícil situação, pois Pedro Ortega, um dos valorosos voluntários do grupo, estava manietado, de forma a assustar seus movimentos e já quase sem conseguir respirar, devido a uma gravata que recebia, por isso o ex-padre foi logo dizendo. Solte o homem, em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? Por que essa violência? Somos um grupo pacífico que prega o bem e o auxílio ao próximo, não há motivos para esta hostilidade. Todavia, o delegado Solano, retorquiu. Pois diga a este sujeito insolente, que, como delegado, não tolero desacato. Tenho aqui comigo um mandato de averiguação e lacração, expedido pelo juiz desta comarca, e este infeliz quis me impedir de entrar em seu escritório antes de sua chegada. Não por isso, delegado, sinta-se à vontade, para ir onde desejar. Não há nada aqui que não exista com o objetivo de auxiliar os doentes e os sofredores. Desta forma, a polícia, juntamente com outros agentes públicos municipais, adentrou em todos os recintos do local e encontrou, no escritório de Alejandro, inúmeros frascos de ungüentos e de ervas manipuladas para muitas doenças, que foram analisados pelos agentes de saúde pública e constatou-se serem remédios de origem natural. Embora não houvesse legislação específica, os agentes poderiam enquadrá-lo em atividade ilegal. Alejandro percebeu rapidamente a trama criada, principalmente pela presença discreta do padre Diego Dilanda. Obviamente, esta interdição era devido à insatisfação da igreja com as suas novas atividades e, consequentemente, com todos aqueles que com ele dividia estes novos ideais. Não querendo que ninguém se indispusesse com a polícia e se prejudicasse, disse ao delegado Solano. Senhor, eu sou o único responsável pelas atividades deste núcleo, inclusive, apenas eu manipulo estas pomadas e estas ervas, portanto respondo diretamente por qualquer ilegalidade, que eventualmente tenha acontecido. Por favor, peço-lhe que deixe essas pessoas em paz. Elas apenas seguem as minhas orientações e não possuem qualquer responsabilidade aqui. O delegado que, a princípio, estava propenso a levar todos para o distrito policial, deixou-se convencer pelas palavras sensatas do ex-padre e disse aos subalternos: Pois bem, vamos prender apenas este aqui e lacre em todo o estabelecimento. A partir de hoje, as atividades deste local estão encerradas. Foi com espanto e indignação que os irmãos que ali estavam viram Alejandro ser levado preso, algemado. Este, por sua vez, pedia a todos calma e tranquilidade, que não reagissem e fossem para seus lares, confiando em Jesus, pois tudo se arranjaria. Chegando à delegacia, instalaram um inquérito policial, passando a escutar as testemunhas arroladas, incluindo Nestor e Antenor, além de mais três infelizes criaturas que Diego de Landa convencera a distorcerem suas histórias, de modo a aumentar a peça incriminatória. Durante o processo, Alejandro foi mantido preso, por causa da quantidade de remédios apreendidos sem a devida autorização dos órgãos competentes e, mesmo com a influência de Pedro Fernandes a seu favor, apesar de ser seu amigo, o caso tomou proporções bem maiores que o esperado. O comerciante, não querendo ver seu nome associado ao curandeirismo ou ao culto com o demônio, como a imprensa sensacionalista e displicente acentuava em suas manchetes, para aumentar as vendas e a popularidade de seus noticiários, limitou-se apenas a contratar um bom advogado e se afastou, de modo a evitar as repercussões e preservar os seus negócios. Alejandro, embora fosse bem tratado na prisão, alimentava-se mal, pois sentia o peso da situação, procurando nas horas difíceis apoiar-se na fé e no otimismo. Certa noite, após demorar em conciliar o sono, sonhara novamente que era governante Maia e que fora trazido à sua presença um jovem acusado de roubar víveres da dispensa real. Sem averiguar corretamente os fatos e ouvir todas as testemunhas arroladas, apenas limitou-se a dizer: levem o rapaz para a prisão, para que reflita sobre os seus atos e que da próxima vez, não retire o que não lhe pertence. Após 3 meses do ocorrido, descobriram que quem realmente roubava a dispensa era o próprio encarregado de mantê-la e o rapaz, injustamente preso, acabou adoecendo lá dentro e morrendo 2 meses depois, sem os devidos cuidados de saúde. Acordou assustado com a veracidade das informações que colherá na experiência onírica, e refletindo sobre isto pensou: se realmente somos espíritos imortais e a nossa existência é o desenrolar das vidas sucessivas, isso que me acontece hoje é o reflexo do passado, portanto devo aceitá-lo e me resignar. Sob estes pensamentos acalmou-se e, dali para frente até o julgamento, os dias transcorreram de forma serena, embora uma leve angústia ainda restasse em seu coração. Seu julgamento ocorreu de forma rápida e sumária. Alejandro foi condenado por exercício ilegal da profissão de medicina, fabricação de remédios sem autorização, curandeirismo e realização de atividades religiosas demoníacas, totalizando uma pena de 4 anos de reclusão. Seu advogado insistira para que apelasse a instâncias superiores, mas Alejandro não quis, disse que aceitava resignadamente a decisão e que o tempo poderia ser seu aliado. Na prisão, procurava esforçar-se em auxiliar os outros detentos na medida de suas possibilidades. Com pouco tempo de reclusão, já havia ganhado o respeitado de muitos, pela moral que impunha através de suas palavras e pelas ações de cura que realizava nos detentos que ficavam doentes, orando e lhes impondo as mãos. Receberá, ainda, durante o período de reclusão, mais um livro de Allan Kardec, denominado O Livro dos Médiuns, ao qual lera avidamente. Devido ao seu bom comportamento, em 2 anos de pena, receberá um salvo-conduto e finalmente estava livre. Retornou à casa de Pedro Fernandes com o propósito de visitá-lo e este o recebeu de forma fria e estranha, pois, no fundo, estava envergonhado por não ter ficado ao lado do amigo, que tanto o ajudou. As questões sociais falaram mais alto e o medo de manchar a sua reputação, devido ao escândalo, o fez afastar-se, embora para Alejandro isto não fosse problema algum, pois conhecia as fraquezas humanas, por isso procurou com a mesma simpatia e entusiasmo de outrora. Perguntando sobre Fernandes Filho, receberá do pai a triste notícia de sua morte, após 1 ano de sua prisão. E diante de tal resposta, apenas abraçou o amigo e pediu para, ali mesmo, orar em companhia do velho comerciante que carregava consigo o peso amargo das tradições. Capítulo X. Nova oportunidade. Na colônia espiritual Maiapã, Francisco Montejo Filho, eu mozo, readaptava-se em departamento específico, ainda portando inúmeras sequelas em seu corpo perispiritual. Mesmo tendo vivido como especial por 21 anos, em sua última encarnação e, alijado de sua tessitura boa parte das mazelas, o antigo conquistador ainda era portador de muitas complicações, que evidentemente reclamavam um novo mergulho na carne. Sob a ação de aparelhagem específica, recebia influxos de energias retificadoras, que atuavam especificamente no lobo frontal, a diluir as graves fixações mentais, praticadas nas densas florestas guatemaltecas. Tais quadros insistiam em retornar, restringindo-se também à região parietal, no foco de novos estímulos e aquisições psíquicas, situação que só se resolveria definitivamente no contato direto com a matéria corporal, de forma que esta pudesse absorver as emanações psicobiofísicas. Sóstines, encarregado direto no auxílio a Montejo Filho, o eu mozo, disse-lhe: não há dentro dos padrões divinos, atalhos ou desvios que se interponham na escalada rumo à perfeição. A alma, escala diminuta do Criador e centelha divina, deve passar por toda uma gama de aquisições, de forma a se capacitar e aprender a coparticipar da criação divina. Todavia, neste processo, em tentativas vãs, perdi-se nos atalhos da felicidade imediatista, insulado pela cobiça do poder e pela glória efêmera, retardando-se em sua marcha ascendente, obrigando-se, muitas vezes, a lições dolorosas e complexas. É necessário, pois, retomar o rumo ao cume da perfeição, com perseverança e esforço. Você se perdeu no passado na busca da glória mundana e foi tragado no vertedouro da cobiça, por isso, meu irmão, a própria vida adicionou-lhe mecanismos de autorreparação, da qual agora participa. De sua parte, deve se esforçar em perseverar no caminho do bem. Até agora, cumpriu com coragem e determinação a primeira fase de sua reconquista, todavia, em breve, deverá assumir novos compromissos, de modo a equilibrar-se. E se tudo correr bem, estará quite para com a lei. Viverá na terra em condições de orfandade, pois, aos 4 anos de idade, perderá seus pais e deverá, por alguns anos, viver em abrigo coletivo e será conduzido para conviver com aqueles a quem feriu no passado. Deverá para com eles exercer a paciência e a tolerância, todavia terá a seu favor o conhecimento e a possibilidade do pronto relacionamento com a nossa esfera. Isto lhe proporcionará as mais amplas possibilidades de auxiliar o próximo, de modo a atingir um maior número de pessoas, haja vista a grande quantidade de prejudicados, cuja culpabilidade pesa sobre os seus ombros. Desta forma, conforme suas ações e o seu esforço na prática da caridade, resgatará inúmeros débitos de outrora. Você permanecerá, doravante, em nossa colônia, por 10 anos, de modo a preparar-se para esta nova empreitada e, com a permissão divina, seu tutor na terra será aquele a quem mais prejudicou, criando vínculos perenes. Nosso irmão Alejandro tem bravamente cumprido sua missão, espalhando à sua volta sementes de luz e de fraternidade. Ele o adotará, por acréscimo de misericórdia divina, e o guiará, como um farol, iluminando seus escuros caminhos. Ensiná-lo-á a doutrina redentora, que o capacitará a diferenciar entre o certo e o errado, ficando tão somente a seu critério as suas escolhas. Diante de tais palavras, Montejo agora chorava como criança. Percebia, com mais clareza, que seu destino estava e sempre esteve em suas mãos, compreendendo, efetivamente, que suas quedas eram motivadas por suas fraquezas morais. Agora, mais côncio de suas responsabilidades, sentia no imo da alma, que lutaria com mais destemor, de modo a superá-las e sobrepujá-las. Neste interregno, preparar-se-ia com todo o afinco e se esforçaria, a fim de obter sucesso na empreitada. E assim fez. Durante os 10 anos que permaneceu em Mayapã, frequentou cursos e palestras, estudou, com tenacidade, a chamada mediunidade e visitou grupamentos terrestres que praticavam o espiritismo e a caridade. No tempo aprazado, ingressou ao departamento preparatório para a reencarnação e, após alguns dias, volvia à terra. Nasceu em bairro pobre e afastado. Uma criança prematura que, a princípio, seus pais não acreditavam que vingaria, devido à sua fraqueza e algumas complicações advindas do parto, embora fosse da lei que o rebento crescesse e que cumprisse aquilo que ficará pré-estabelecido, como num contrato sagrado, firmado com o Altíssimo. Ernesto, como foi chamado, após 1 ano de doenças e de dificuldades, melhorará de saúde. Já conseguia se alimentar com substâncias sólidas e conseguia dormir mais tranquilo, para o alívio geral de seus pais que tinham, além dele, mais 4 filhos, sendo que o maior tinha 6 anos. Todos moravam em um pequeno barraco, construído perto de uma encosta, e lutavam com muitas dificuldades para manter-se. Quando Ernesto tinha 4 anos, aconteceu uma fatalidade no bairro em que residiam. Durante uma chuva torrencial, parte do morro veio abaixo, destruindo 7 barracos assentados em sua base. A terra invadira o céu, ocasionando a morte de seu pai, de sua mãe e de um irmão do meio. Naquela noite de terror, contabilizou-se 14 mortos. Uma grande comoção para a cidade. Agora órfãos, Ernesto e seus 3 irmãos foram conduzidos a um abrigo de menores, onde viveriam doravante à espera de alguma adoção caridosa. O abrigo, obviamente, não oferecia condições satisfatórias e as crianças que ali viviam eram tratadas como enxovalhadas. Muitas delas fugiam e acabavam na criminalidade, outras, no entanto, retornavam para lá e permaneciam até nova fuga e assim cresciam. Ernesto contava agora com 8 anos e tinha um olhar de tristeza e certa revolta, embora fosse um menino pacífico, diferente de seu irmão mais velho, de 14 anos, que vivia sempre metido em confusões. Certa tarde, foram visitados por uma alma doce e gentil que, à primeira vista, simpatizou-se muito com Ernesto e, durante 2 meses, aquele homem o visitou várias vezes. Em sua última visita, falou: "Olha, Ernesto, não lhe prometo nada, mas daqui a algumas semanas, se Deus assim o permitir, lhe trarei uma notícia maravilhosa. Confia em Jesus e ore com fervor, para que tudo dê certo." Aquele homem era Alejandro, que estava em tratativas com o poder judiciário para adotar Ernesto. Todavia, o juiz responsável atrelou a sua adoção à de todos os irmãos, pois entendia que, neste caso, uma separação poderia ser prejudicial à família, que, apesar de morarem num abrigo, estavam juntos desde sempre. Após o episódio da prisão, Alejandro retomou sua vida e também as atividades espiritistas. Com o passar do tempo, as perseguições arrefeceram-se e Alejandro retomou as atividades do GAEM, com a anuência do Sr. Fernandes, que, antes de morrer, colocou em testamento a doação de sua propriedade rural para Alejandro, aliviando, um pouco, a sua consciência pelo episódio de sua omissão na prisão do ex-padre. Com isso, Alejandro ampliou os seus serviços caritativos, incluindo ao GAEM um educandário e um mini-orfanato, conseguindo uma autorização do juiz para levar Ernesto e sua família, agora, na condição de pai adotivo, o que foi motivo de grande alegria a todos. Capítulo X. A vitória do Espírito sobre o homem. Na simplicidade e na perseverança, os trabalhos do GAEM cresciam e muitos assistidos se beneficiavam das atividades e dos ensinamentos oriundos do agrupamento, sob a orientação segura e determinada de Alejandro. Todos estes anos foram para o ex-padre um escapulário ornado de espinhos e de amargores, mas que bravamente soubera resistir com ardor e determinação. Fora atacado em todos os âmbitos de ação, pela família, que não compreendia sua renúncia à fé católica, pela igreja que, por anos a fio, perseguiu-o como herege e seguidor do demônio e até por parte da sociedade civil, que, não conhecendo os preceitos da doutrina espírita, tratavam-no como um ex-padre lunático ou dementado. O próprio amigo, Pedro Fernandes, abandonou-o no episódio da prisão, afastando-se quando ele mais necessitava. Entretanto, com coragem e resignação prosseguiu em Timorato e, hoje, o seu grupo espiritista estava consolidado na pequena Santa Cruz del Quiché. O mini-orfanato, presentemente, contava com 44 menores, dentre eles Ernesto e parte de sua família. Adotado com 8 anos, agora contava com 14, portanto estes 6 anos de convivência com Alejandro muito modificaram sua personalidade. De ressabiado e triste que fora, atualmente demonstrava jovialidade e despojamento. Tinha um notável sexto sentido, apesar de estar sempre alerta e desconfiado, pois desde que chegara ao orfanato, começara a escutar vozes e, às vezes, alguns vultos. Assustado, a princípio, fechou-se em mutismo, no entanto com o auxílio carinhoso e esclarecedor de Alejandro, atento às mudanças da criança, que o orientou de forma a compreender e aos poucos interagir com o misterioso dom, sentiu-se mais seguro. Quase sempre, as vozes orientavam-no nas situações corriqueiras do dia a dia ou quando, por algum motivo, entrava em disputa com os irmãos ou nas questões do orfanato. Muitas crianças ali adotadas eram velhos inimigos que se reencontravam. A princípio, rivalizavam-se nas tarefas do cotidiano, chegando às vias de fato, com safanões e pontapés, sendo logo separadas pelos voluntários de plantão. Com o tempo, Ernesto aprenderá a controlar a sua animosidade, adotando a tática da boa vizinhança. O que lhe garantiu um papel de destaque entre as crianças, que passaram a respeitá-lo principalmente pelo seu estranho dom. Seu irmão mais velho já havia completado a maioridade e se engajara em serviço externo, contribuindo na manutenção do grupo. Com o passar do tempo, abandonou o comportamento brigão, assumindo por completo o papel de irmão mais velho, embora ainda fosse do tipo de não levar desaforo para casa. Certo dia, fora obrigado a passar uma noite na prisão por desacato à autoridade, pelo simples fato de tentar ganhar algumas posições em longa fila, em que aguardava o transporte coletivo, devido à pressa, para não chegar atrasado ao serviço e ser admoestado pelo patrão. O policial, ao perceber que o jovem havia furado a fila, chamou a atenção, mas o mesmo retrucou, querendo explicar-se ao policial, que retorquiu dizendo não haver justificava. O jovem obstinou-se de tal forma, que acabou sendo conduzido para a delegacia, a fim de que a sua pressa arrefecesse com algumas horas por trás das grades. E assim os anos iam passando e Ernesto crescendo em tamanho e em responsabilidade. Aos 17 anos, adoentou-se de forma súbita e inesperada. Preocupado, Alejandro providenciou tratamento médico e espiritual e, apesar disto, seu quadro doentio pouco se alterou. Já muito debilitado, não conseguia se alimentar normalmente, pois sua garganta inchada e cheia de pus dificultava a passagem de alimentos sólidos. A febre aumentou muito e Ernesto delirava, dando ordens e combatendo espectros invisíveis, como se estivesse em peleja encarniçada. Neste dia, Alejandro reuniu seus melhores médiuns e fizeram uma reunião específica de auxílio ao rapaz, complexa e difícil, onde muitos irmãos foram atendidos e esclarecidos. A partir desse dia, a medicação, que já vinha tomando, passou a fazer maior efeito e a inflamação em sua garganta diminuiu, de modo que pôde se alimentar melhor. O pálor de sua pele voltou ao normal, assim como a sua disposição, afinal a doença havia desaparecido. Após este episódio, brotara com mais acuidade a sua vidência, que até então se caracterizava apenas por enxergar vultos, doravante, passará a distinguir com nitidez os rostos, as roupas e as situações que lhe eram apresentadas. Assustado com a ocorrência, tratou de informar ao pai adotivo a novidade, que se alegrou por sua vez, pois agora a espiritualidade ofertava a Ernesto nova perspectiva de serviço. Certa noite, ambos conversaram por longas horas. Estavam ali, frente a frente, velhos inimigos, que pela misericórdia divina, traduzia na prática a exortação do divino instrutor no, amai os vossos inimigos. Um sentimento profundo e sincero norteava aquelas duas criaturas, em que a justiça sublime atuava de forma didática e consensual, propondo uma justa e sábia reconciliação, de maneira a não usurpar a suscetibilidade das criaturas, realizando de forma sutil a reparação e o resgate. Neste tocante, devemos relembrar que o espírito, ao mergulhar na chamada reencarnação, sofre um processo de miniaturização perispiritual, a fim de que se ajuste à nova forma física que irá assumir. Assomado a certos processos magnéticos, parte da memória é aparentemente apagada, de forma a ofertar, na futura vilegiatura carnal, condições apropriadas para novas aquisições psíquicas e emocionais, pois se assim não ocorresse, tornaria impossível a nova convivência. Como poderiam dois velhos inimigos voltarem à convivência, seja como marido e esposa, pai e filho, irmão com irmão, se porventura viesse à tona os antigos rancores, ódios e dissabores do passado? Apesar do reset que sofremos ao reencarnar, todo o cabedal de emoções, conhecimentos e as amplas experiências adquiridas até então não se perdem, ficam elas em estado latente, de forma subliminar, formando um pano de fundo psíquico, traduzindo na prática as tendências e também as chamadas animosidades recíprocas ou as empatias por esta ou aquela criatura, podendo, em determinadas ocasiões, aflorarem, gerando atitudes grosseiras e negativas culminando, em alguns casos, nos chamados surtos ou, em contrapartida, sentimentos de clímax positivos a culminar no estado de embevecimento. Tais mecanismos, a ciência, na atualidade, começa a desvendar com a compreensão do homem holístico, de acordo com as novas proposituras da chamada psicologia transpessoal e da terapia regressiva de vidas passadas, TRVP. Mistérios esses que, em alguns anos, passarão a ser solucionados. Era período de festividade a São Tomás e a cidade celebrava uma tradicional festa da Igreja Católica, recebendo muitos turistas e estrangeiros que aproveitavam a oportunidade para visitar Gomecar, as antigas ruínas da civilização maia, que, em todas as épocas, despertava a curiosidade pelos seus mistérios e pelas lendas que evocavam. Neste dia, Alejandro se propôs a ir até o centro comercial para abastecer de congêneres o Gaim, pois também esperava um maior número de visitantes, como era de costume. Ao fazer as compras e sair do estabelecimento, foi abordado por um jovem meliante que, portando um punhal, pedia nervosamente ao ex-padre que passasse sua carteira e objetos de valor. O jovem, de pouca experiência na criminalidade, assustou-se com o movimento que Alejandro fez ao passar-lhe os pertences e, instintivamente, cravou-lhe o punhal bem no centro do coração, causando-lhe uma morte súbita. Seu espírito já estava sendo anestesiado no momento em que tirava o dinheiro para pagar o comerciante. Tanto é que Alejandro errou nas contas e lhe deu dinheiro a mais, que logo foi devolvido pelo dono do estabelecimento. Quando finalmente saiu, como que conduzido por forças maiores, quase não distinguia onde estava, e, ao ser abordado pelo jovem assassino, não se atinou propriamente à gravidade da situação, pois seu espírito, sob vigorosa ação magnética, já estava efetivamente sendo preparado, por parte da espiritualidade, para o desenlace violento. Ao receber a facada fratricida praticamente não sentiu dor, apenas pressentiu as forças a lhe abandonar o corpo físico até o momento supremo, quando enfim apagou, despertando em cama alva e limpa, acompanhado por Celeno e Sóstines, seu mentor e mentor de Ernesto que, com sorrisos fraternais, recebiam-no na colônia Mayapan, com os louros da vitória do espírito sobre o homem. Capítulo 12. O reconhecimento. O relógio ainda não havia marcado 17 horas, quando pela porta adentrou Pedro Ortega trazendo a triste notícia do transpasse do líder do grupo. A comoção geral, agora, transformava-se em aporte de desarmonia e pessimismo. Diante do quadro que se instalara, Pedro Ortega, intuído pela espiritualidade, pediu a todos que serenassem seus corações, pois tinha algumas palavras a dizer e, sob a orientação de Celeno, inspiradamente falou: "Meus irmãos, o momento reclama ponderação e paciência. Nosso mentor encarnado cumpriu sua missão na Terra de forma exemplar, deixando para a posteridade esta obra que, na verdade, pertence a todos aqueles que sofrem, que necessitam de consolo, de amparo e de carinho. A tarefa iniciada por nosso irmão não deve parar, a título de desânimo ou desamparo, como muitos aqui neste momento pensam. Antes de mais nada, a obra é sempre de Jesus, que escala o trabalhador fiel para o seu cumprimento. Quando este falta, continua o mestre a comandar, portanto, não podemos desanimar ou duvidar do amparo da espiritualidade. Muitos irmãos dependem de nossa assistência, assim sendo, devemos prosseguir nesta causa iniciada por Alejandro, mas tutelada pelo divino diretor que é Jesus. Temos aqui, irmãos suficientes para prosseguir nas tarefas que o Gaim coordena. É bem verdade que, doravante, não temos um líder a nos conduzir de forma segura como Alejandro, mas temos a boa vontade de acertar e os braços fortes para operar, no mais a espiritualidade amiga há de nos suprir e se, mais tarde, um novo líder aparecer, encontrará a estrada segura, construída por Alejandro e mantida por nós. Que Deus nos abençoe nessa edificante tarefa." Após as palavras de Pedro Ortega, o ambiente era outro. Os miasmas do desânimo e do pesar haviam se dissipado, agora, pairava no ar uma nova atmosfera de esperança e determinação e, novamente, a luz vencia as trevas. Assim, as tarefas socorristas e assistencialistas do Gaim prosseguiam, obviamente, em ritmo mais reduzido e com menor alcance que outrora, todavia com a mesma vontade e a mesma disposição para a prática da caridade. Com o passar do tempo, doutrinariamente falando, esta perderá a profundidade de antes, porque Pedro Ortega, que assumirá a direção dos estudos, não tinha a mesma facilidade de compreensão de Alejandro, por isso, aos poucos, permitirá a introdução de elementos do catolicismo, desvirtuando de forma sutil, os princípios kardecistas. As imagens, a ritualística e as paramentações tomaram vulto e foram sendo introduzidas até se consolidarem definitivamente no grupo espiritista. Nesta época, Ernesto já se tornará homem e sua mediunidade definitivamente havia aflorado. Após o transpasse do pai adotivo, afastou-se de todos e dos trabalhos mediúnicos que havia iniciado, sob a orientação do ex-padre, permanecendo, todavia, ainda à frente do orfanato, pois lá vivia e coordenava o setor, mesmo após completar a maioridade. De uns tempos para cá, estava sendo direcionado a rever alguns escritos, compilados por Alejandro e guardados em velho baú de carvalho. Sentia uma vontade incontrolável de lê-los e estudá-los, a fim de, quem sabe, publicá-los, tarefa esta que Alejandro abandonara, devido ao excesso de serviço e outros objetivos. Certa noite, sem poder conciliar o sono, abriu o velho baú e, pegando os escritos, analisou-os e compilou-os, de forma frenética, de modo que passou a noite em claro, indo terminar a tarefa quase ao meio-dia do dia seguinte. Finalmente estava organizado extenso material para uma futura publicação. O nome da obra ainda não lhe havia sido sugerido, mesmo porque Alejandro não deixará uma pista sequer, porém analisando o contexto da brochura, os apontamentos tinham um cunho disciplinador e orientador no tocante à pureza doutrinária. O ex-padre estudará, a fundo, as influências que o Espiritismo sofria, devido ao forte apelo católico que sua ex-fé religiosa infundia nas religiões nascentes, além das tradições maias e de suas manifestações culturais, ainda muito vivas no povo guatemalteco. Por isso Alejandro escrevera, com profundidade, estas diretrizes que, no seu sexto sentido, vinham em boa hora. Durante o dia na cozinha, Ernesto seguia trabalhando no preparo da refeição das crianças, quando lhe veio de supetão, o nome do livro na cabeça, Diretrizes Seguras do Espiritismo. Sim, este nome tinha tudo a ver com toda a trajetória de Alejandro e com o momento difícil, pelo qual o grupo passava, devido às influências católicas nas atividades espíritas. A princípio, levou o material para Pedro Ortega que, após uma semana, devolveu-o, dizendo que não havia sentido a casa, naquele momento, propor-se a publicar tal obra, pois a mesma passava por muitas dificuldades e problemas. No fundo, arrumava uma desculpa, a fim de amortizar tudo aquilo que ele mesmo se permitirá introduzir nos estudos e que o livro rechaçava. Não obstante a negativa de Ortega, Ernesto propôs, em reunião de diretoria, a publicação da brochura. A diretoria animou-se com a empreitada, mas Ortega com o verbo fácil, rapidamente conseguiu demover, com sofismas, essa proposta, convencendo mais da metade dos membros e, assim, na votação geral, a publicação ficou adiada para um futuro indeterminado. Não se contendo com o arrazoado, Ernesto começou a maquinar uma forma de publicá-lo sem o auxílio do Gain. Foi então que lhe veio à mente, Dona Clara, a velha viúva do rico comerciante Pedro Fernandes, o qual doara a propriedade a Alejandro que, por sua vez passará para a instituição. E, rapidamente, dirigiu-se à propriedade da senhora, levando consigo a brochura. Sendo recebido de forma fraternal pela simpática viúva, foi logo expondo o caso, relembrando as obras assistenciais erigidas por Alejandro e a profundidade de suas ações. Inspirado, lembrou, ainda, que o mesmo não havia sido homenageado à altura por parte daqueles que com ele conviveram e que a publicação de uma obra sua seria uma forma de eternizar o seu valor e a sua bondade. Dona Clara, à medida que Ernesto tecia as suas considerações, ia recordando-se da ajuda fundamental que receberá daquele homem, ajuda esta estendida a seu filho e a seu esposo. Pessoalmente, nada fizera realmente para recompensá-lo por tanto empenho, a não ser o fato de abraçá-lo e, de boca, agradecer-lhe com breves palavras, mas isto parecia-lhe muito pouco, perto de tudo que o ex-padre fizera a si e aos seus. Então, em determinado momento da conversa, falou a Ernesto. Meu rapaz, você tem toda a razão. Não pudemos, em vida, agradecer o suficiente ao benfeitor que tanto nos ajudou, assim como a outras pessoas e que morreu sem o nosso justo e digno reconhecimento. Portanto, vamos publicar esta obra. Sei que representa muito pouco diante do que deveríamos fazer, no entanto, sinto-me na obrigação de ajudá-lo neste projeto de valor e que contribuirá para a perpetuação da memória de nosso estimado Alejandro. Ernesto não cabia em si de tanta alegria. De seus olhos escorriam lágrimas de felicidade e, sem qualquer resquício de etiqueta, abraçou a velha matrona e ambos choraram de alegria e resignação. Ao cabo de 3 meses, a brochura estava no prelo e chamados pelo editor, Dona Clara e Ernesto dirigiram-se à gráfica de modo a abalizar o boneco, e assim, em 5 meses, o livro Diretrizes Seguras do Espiritismo estava editado com 1.000 exemplares em sua primeira edição e os lucros auferidos dos direitos autorais seriam revertidos em prol do Gain. Para a instituição, a novidade foi uma festa e apenas Pedro Ortega receberá a notícia com pouca efusão e alegria, porque, doravante, sabia que muitas coisas iriam mudar. Capítulo 13. Sob ameaça. Após a publicação da brochura espírita, sua difusão foi lenta e morosa, pois as obras de cunho doutrinário são pouco apelativas, em vista das prédicas romancistas, que adoçam a alma e encantam com suas histórias pitorescas. As doutrinárias, ao contrário, exigem por parte do leitor maior esforço em raciocinar, ponderar e, se for o caso, modificar-se de forma mais direta e sem subterfúgios ou apelos de ordem emocional, colocando tão somente a razão como árbitro. Por isso, a obra de Alejandro teve pouca aceitação, inclusive dentro do próprio seio que deu origem ao Gaem. Companheiros de outrora, quando de viva voz aceitavam, de boa mente, as suas indicações e as suas admoestações, agora que Alejandro transpassara a outras esferas, seus apontamentos de forma escrita não tinham o mesmo peso dantes. Aquilo ali exposto era como se fosse de outra pessoa e certamente não lhe pertencia, portanto, era indigno de crédito. Embora a obra fosse de autoria de Alejandro, em alguns casos, era lida como se o autor fosse desconhecido, sem outorgar-lhe a devida autoridade sobre o assunto. Assim ocorreu com alguns companheiros de doutrina, mais especialmente com Pedro Ortega que, deslumbrado com a posição de destaque inopinadamente assumida, deixou-se levar pelo preciosismo, iludido pelo pseudo-status de líder. Não se atinara ao fato de estar sob o jugo da fascinação e permitia, de forma assintosa, imiscuir inúmeros elementos religiosos, os quais a doutrina espírita cristã elucida sobre sua inutilidade e influência perniciosa. O novo líder, devido às brechas morais que adquirira, deixou-se envolver por espíritos de antigas congregações cristãs, criadas nos primórdios da colonização espanhola. Com a publicação do Diretrizes Seguras do Espiritismo, Ortega viu, nesta insidiosa brochura, a possibilidade de levar à ruína tudo aquilo que, paulatinamente, implantara sob a ação de velhos jesuítas do plano espiritual. Começou a trabalhar de maneira a induzir as pessoas a não darem o devido valor à obra, sob os mais variados pretextos, em sua maioria, desprovidos de consistência doutrinária. Argumentos que poderiam, eventualmente, ser combatidos pela puerilidade. Todavia, o pouco conhecimento da doutrina nascente por parte da comunidade e as poucas obras disponíveis na Guatemala, dificultavam uma argumentação clara o suficiente para combater os sofismas de Pedro Ortega, o que, evidentemente, fortalecia-o cada vez mais. Ernesto, ao contrário da maioria, apesar do pouco conhecimento doutrinário, tinha mediunidade muito aflorada e, graças ao seu padrão vibratório, conseguia, com maior frequência, conectar-se ao plano superior que, por sua vez, esforçava-se em solidificar naqueles corações o consolador prometido que o Cristo anunciará há quase 2000 anos, por isso, muitas vezes, era instrumento de comunicação concitando a todos a modificação dos velhos hábitos, a renovação interior e o desapego à vida material e às suas interdependências. Entretanto, sob a injunção das trevas, Ortega iniciará uma campanha difamatória, alegando estar Ernesto completamente obsidiado e necessitado de tratamento. Deste modo, tudo que o médium produzia por via mediúnica, estaria sob a chancela de influências perniciosas inferiores, e, portanto, não deveriam ser levadas em consideração. Consequentemente, a perseguição às suas atividades estendera-se por longo período, de forma a abafar o esforço da espiritualidade maior e limitar as ações do agrupamento fundado por Alejandro. Sob este aspecto, com a morte do fundador e o encalço sistemático que Ernesto sofria, as atividades de cura cessaram, porque, naturalmente, seria ele o substituto do ex-padre, devido às particularidades de sua mediunidade, que eram muito semelhantes. As obras assistenciais, tais como as do orfanato e tantas outras que eram desenvolvidas quando Alejandro era vivo, arrefeceram-se e o orfanato não mais recebia novos internos, somente aqueles que o poder judiciário impunha, sem qualquer possibilidade de recusa. As visitas às famílias carentes da região, com o respectivo apoio espiritual e material, diminuíram e o lastro que se formaria com as ações caritativas, caíra drasticamente, permitindo, cada vez mais, ação ignorante por parte das trevas. Toda instituição que trabalha objetivamente na prática da caridade, aos poucos, dá origem, na espiritualidade, a uma espécie de antepara fluido magnética, que serve ao mesmo tempo de escudo e retroalimenta, de forma natural, o ambiente fluídico da instituição, caracterizando uma personalidade leve, agradável e salutar. Aqueles que ali se adentram, Sentem-se como que mergulhados em um oceano de bênçãos de harmonia, contribuindo sem maiores esforços para a desagregação de agentes particulares e individualizados de ordem inferior. Na prática, apenas adentrar nestes ambientes já implica um ato benigno e positivo. Em contrapartida, quando a instituição, por um motivo ou outro, deixa de praticar sistematicamente as ações beneméritas, e, portanto, de produzir esses fluidos positivos, acabam por facilitar uma maior influenciação e miscigenação de agentes nocivos. À medida que estes ganham força e proporção, favorecem à espiritualidade inferior ações mais incisivas e preponderantes, de tal forma, às vezes, capazes de até fechar uma instituição ou desviar por completo seu caráter assistencialista. E era isto que estava acontecendo com o Gaen. Os mais afoitos podem estar perguntando por que isto é permitido por parte da espiritualidade maior, partindo da premissa de que a luz é infinitamente superior às trevas? Se considerarmos o fato de que tudo o que acontece está sob a anuência divina, questões desta ordem também não fogem à regra, assim sendo o escândalo ainda é necessário, como Jesus apostrofou. Determinadas derrocadas de instituições ou de seus dirigentes, que pretensamente obram em nome da caridade, são para elas e para aqueles que destas ações se beneficiam, provas de persistência, paciência, coragem, indulgência e de resiliência, forçando todos os envolvidos na questão a modificações profundas na maneira de encarar e de aceitar as imposições da vida, de forma a renovarem-se diante das quedas e do sofrimento. A lei é sempre justa e soberana e se aproveita das próprias fraquezas humanas para ensinar de forma didática e impessoal. Naturalmente, quando esta ou aquela instituição, pelos seus méritos, deva se reerguer, apresentando dentro de seus quadros a semente da renovação, das esferas mais altas partem recursos retificadores, transformando o aparente caos em ordem e progresso, daí a assertiva de Jesus no "buscai e achareis" a traduzir-se no "ajuda-te que o céu te ajudará". E isso também deveria ocorrer no Gaen. Na colônia Mayapan, Alejandro já havia se recuperado completamente e assistia, entristecido, à modificação doutrinária e assistencialista da obra que iniciará, com todo o carinho na terra. Preocupado e diante de dúvidas cruciantes, procurou Celeno para maiores esclarecimentos. "Não te amofines por demasia, meu irmão", disse Celeno tranquilamente. "A casa edificada sobre a rocha jamais será abalada em sua estrutura. Os eventuais vendavais e tempestades podem aparentemente danificar as partes mais superficiais e frágeis de sua estrutura, mas jamais destruí-la. Construístes um edifício, com fundações profundas, portanto a tempestade, que por ora assola, é passageira e logo se dissipará. Ainda será necessário que algumas transformações ocorram, de modo a tornar o solo fértil, para que as sementes que lá estão, em estado latente, possam definitivamente germinar. Em breve, tu mesmo, participarás da reconstrução do teu edifício. Confia em Jesus e não desanimes." Após o diálogo com Celeno, novas disposições emergiram no antigo Alajuinic. Sentia, em seu íntimo, que a força cósmica superior, Javé, Jeová, Elohim, Adonai, Alá, Yanderu, Kinishaal ou Deus, pouco importando a sua designação, estava ali, presente, onipotente, infinitamente justo e misericordioso, contemplando pacientemente as suas criaturas que, muitas vezes, caminham a passos lentos e dolorosos, mas constantes e progressivos, como a destinação final a que todos estão submetidos, a perfeição da glória celestial. Capítulo 14. A casa edificada sob a rocha. O afastamento gradativo dos assistidos pelo Gaen passou a ser percebido, de forma lenta e difusa, pela diretoria. Muitos levaram em consideração as crises políticas e econômicas que a Guatemala vivia no final do século XVIII, com as revoltas civis, mas principalmente com as da população indígena, que, desvalida em seus direitos constitucionais, sofria com o descaso das autoridades e com a insensibilidade por parte da sociedade civil. Todavia, tais sentimentos e dificuldades longe estavam de justificar o afastamento daqueles necessitados e sofredores. O clima refratário do ambiente, as disputas pelo poder e a falta de conexão com as esferas luminosas culminaram na frieza psíquica, que reinava individual e coletivamente. Alguns associados, contudo, iniciaram em seus corações uma autoanálise em busca de explicações plausíveis para justificar tal sintonia. Na comparação com o período em que Alejandro era vivo, Tudo era diferente, o sorriso fraternal entre os colegas, as atividades assistencialistas desenvolvidas com altruísmo e maior intensidade, a casa sempre cheia, tudo isso, indicavam que algo acontecerá para uma mudança tão radical. Em vista disso, maiores reflexões iniciaram-se e, consequentemente, levaram a mudanças de postura. Alejandro, no plano espiritual, passará a visitar com maior frequência a instituição, insuflando, nos corações mais propícios, mudanças de atitude e de velhos hábitos. Nestes momentos, muitos irmãos, lembrando-se momentaneamente da figura do ex-padre, sentiam uma certa necessidade de reler a sua brochura, desta vez, com outro olhar. Percebiam, agora, que a sustentação de toda a obra assistencial tinha que estar estabelecida na prática da caridade, livre de qualquer preconceito ou determinações ditadas pelo orgulho ou pela vaidade. As ritualísticas e a liturgia ali adotadas só contribuíam para o afastamento dos princípios cristãos, adotados por seu fundador, apoiados na razão e na virtude. Ernesto, apesar de estar mais afastado das atividades, passará, agora, a ser mais procurado e as suas ponderações menos combatidas. Aquele pequeno grupo sentia que o momento era propício para uma renovação, por isso passaram a se reunir com mais intensidade, a fim de estabelecerem um plano de ação, sobretudo no tocante à recuperação dos trabalhos assistenciais, com as famílias carentes e com o orfanato. Para isso, propuseram, em tumultuada e desarmoniosa reunião de diretoria, a retomada de tais atividades sobre a sua responsabilidade, impedindo que todos os argumentos contrários pudessem prevalecer. Certa tarde, Ernesto fora procurado por uma mãe desesperada, pois seu filho adoecera rapidamente. Sem condições de tratamento médico especializado, só contava com um ambulatório local, onde o médico ali presente, nada conseguirá fazer para auxiliar na melhoria do quadro do enfermo. Nas conversas com a vizinhança, ouvirá falar que ali, no passado, havia um homem que realizava milagres e por isso viera procurar ajuda. Ernesto, a princípio, escutara toda a história compadecido e se lembrou de Alejandro, pois presenciara, por diversas vezes, a intervenção do ex-padre em favor dos doentes. Todavia, não se achava capaz e nem à altura de tal tarefa e quando começou, educadamente, a desculpar-se com a mãe sentiu um frêmito interior e um calor, que iniciou nos membros superiores, invadindo posteriormente seu tronco e a sua cabeça. Neste momento, em sua tela espiritual, surgiu nitidamente a figura de Alejandro, indicando com a cabeça que ele também poderia auxiliar e, sem muito pensar, no automatismo da influência espiritual, foi pedindo ao garoto que deitasse ali mesmo, improvisando um leito. Percorria com as mãos, de forma longitudinal, o corpo do menino, aguçando o seu tato magnético, até parar as mãos sobre o fígado do rapaz que, em sua tela mental, apresentava-se inchado e de tom violáceo. Percebeu que aquele órgão era a origem do problema e, sob a orientação de Alejandro, foi realizando operações magnéticas especializadas, revertendo a anomalia. Sob a orientação do espírito, receitou, ainda, algumas ervas e remédios naturais, que deveriam ser tomados à risca, de modo a obter a cura definitiva da doença. Após esta intervenção, a disposição física, bem como o tom da pele do menino, melhorará sensivelmente, trazendo muita alegria a todos ali presentes. O caso logo se espalhou e, em pouco tempo, doentes começaram novamente a afluir para o local, muito a contragosto da diretoria, que via naquelas atividades riscos graves, passíveis de sanções por parte das autoridades, como acontecerá, no passado. Entretanto, o pequeno grupo, agora, encabeçado por Ernesto, sentindo-se mais confiante, predispôs-se a dar continuidade aos trabalhos deixados por Alejandro, empenhando-se da melhor forma possível para a cura e o amparo dos mais necessitados. Ernesto pressentia, no imo da alma, que sua verdadeira missão na face da Terra estava por iniciar. Não sabia ao certo, mas de alguma forma, sentia-se devedor e, auxiliar os mais desvalidos era uma forma justa de quitar eventuais débitos do passado, por isso prosseguiu em timorato, apesar de todas as críticas e da pressão por parte da diretoria, principalmente de Ortega, que se recordava, de forma amarga, a gravata que receberá do delegado Solano por causa das curas de Alejandro. Com persistência e paciência, Ernesto passou a ser visto com novos olhos. Do obsidiado de outrora, agora era homem de Deus a intervir na terra em favor dos doentes, seguindo os mesmos passos de Alejandro. Muitas vezes era levado em espírito a Mayapan, onde participava de palestras e cursos e era admoestado para os perigos da lisonja e do endeusamento. Por isso, por diversas vezes, foi alvo de críticas por parte dos tradicionalistas, de forma a sempre colocá-lo em alerta. As críticas que nos chegam, muitas vezes, são verdadeiros faróis a iluminar a escuridão de nossas vaidades e de nosso orgulho. Porventura, quando nossas ações são combatidas e condenadas, acionam-se em nós mesmos mecanismos de autoanálise e reajuste, de forma a nos colocar no eixo das boas intenções, procurando dentro do contexto agir com a máxima retidão, evitando novas críticas. Contudo, aquelas de cunho negativo, que denigrem a nossa imagem, são verdadeiros testes de firmeza e de perseverança nos ideais elencados, conduzindo-nos de maneira firme e segura. Ernesto procurava assimilar tais críticas, redirecionando suas atitudes e seus pensamentos, justamente no sentido oposto, de modo a prevalecer a caridade e a fraternidade. Desde que perderá os pais, viverá em orfanato e for adotado por Alejandro, desenvolveu mecanismos psíquicos de autodefesa, que o mantinha em equilíbrio nas adversidades e nas pretensas bajulações, verdadeiro cipoal da vaidade. Pedro Ortega, com o passar do tempo, fora se isolando em suas posições autoritárias e orgulhosas. Contava, agora, com pouquíssimo apoio dentro da diretoria e não conseguia mais levar a efeito suas manobras políticas, para se perpetuar no comando da instituição, devido ao frágil estatuto da mesma. Por isso, percebendo o fim de sua liderança, recrudesceu suas atitudes ásperas e autocratas, isolando-se ainda mais. Por ironia do destino, vinha sentindo certa fraqueza e algumas indisposições, principalmente nos momentos de maior exaltação, em que sua respiração faltava e se tornava ofegante. Em vista disso, resolvera procurar um médico na capital, sendo diagnosticado com grave doença no coração. Tal notícia caíra-lhe como uma bomba. Afinal, como isso poderia ter acontecido com ele, que trabalhava tantos anos na assistência aos sofredores, pensava revoltado. Como pudera ser abandonado pela espiritualidade, se se dedicava de corpo e alma ao Gaen? Isto não lhe parecia justo e, sob estes pensamentos, dera notícia, de forma áspera e amarga para o agrupamento, comunicando também o seu afastamento definitivo, antes mesmo das próximas eleições. Notícia que deixará a todos perplexos. Capítulo 15. A moratória. A doença de Pedro Ortega pegara a todos de surpresa, pois no transcorrer das atividades em que assumirá a liderança, após a morte de Alejandro, jamais demonstrara alguma indisposição ou dificuldade, ao contrário, sempre tivera energia suficiente, impondo as suas ações com o ímpeto dos homens operosos. Por isso, a princípio, alguns pensaram tratar-se de melindre, em decorrência das mudanças que estavam sendo efetuadas a contragosto do presidente da associação. O anúncio de sua saída repentina trouxe certa instabilidade ao agrupamento, porque, bem ou mal, Ortega sempre esteve ali presente, diariamente, conduzindo, segundo as suas diretrizes, a instituição. Diante de tal quadro, por decisão colegiada, adiantaram as eleições da nova diretoria, tendo como vencedores o grupo encabeçado por Ernesto, que já havia iniciado o projeto de reconstrução das antigas diretrizes implantadas pelo ex-padre. No transcurso das ações por hora implantadas, Ortega não mais aparecerá, recolhendo-se em afazeres domésticos, a usufruir dos parcos recursos de sua aposentadoria. Obviamente tivera a situação agravada, devido ao uso de constantes remédios, dos exames e dos tratamentos a que se submetera, para cuidar da doença coronariana. Apesar dos insistentes convites, que recebia dos mais próximos, recusava-se peremptoriamente a visitar o Gaen, guardando uma mágoa descabida da instituição e dos mentores espirituais que assistiam, devido aos conceitos erroneios que alimentava. Em análise pessoal, julgava tremenda ingratidão a permissão do surgimento da doença por parte da espiritualidade, tendo em vista a sua dedicação ipsis literis. Na verdade, com as novas mudanças estabelecidas, as falanges dos antigos jesuítas recrudesceram as influências sob Ortega, plasmando em sua tela mental que tudo o que estava ocorrendo era devido ao descaso da espiritualidade amiga que, descontente, com as novas diretrizes, abandonara a própria sorte como castigo por ter assim permitido tais mudanças. É óbvio que tal ideia só fora acolhida em sua mente, devido às falhas morais de que ainda era portador e pela invigilância que se permitirá, sistematicamente, desvirtuando os propósitos caritativos da instituição como dirigente. Ernesto, psiquicamente sintonizado com Alejandro, passou a registrar ideias de auxílio emergencial ao ex-companheiro de ideal, que permitirá ser enredado em fascinação quanto mais, levando-o a quadro obsessivo grave. Sob sua orientação, reuniu pequeno, mas consistente grupo, a fim de visitar Ortega em seu domicílio. Sem aviso prévio, bateram em seu portão, sendo recepcionados com surpresa por sua esposa, que, meio sem jeito, convidou-os a entrar. Ortega, que descansava em seu leito em dependência contígua, ao ouvir a voz de Ernesto, ressabiou-se intimamente mudando o seu humor, porque, em sua frágil concepção, achou que a visita de seu oponente tivesse como propósito a humilhação final do vencedor para com o vencido. E sem muita educação, de seu leito, gritou para a esposa. Quem está aí, Serena? Avise, a quem quer que seja, que estou muito cansado para receber visitas. Sabia tratar-se dos ex-companheiros do grupo. Queria desta forma, passar-se por pobre coitado. Envergonhada, devido ao constrangimento da situação, Serena ia começando a se desculpar, quando Ernesto, sob forte influência de Alejandro, foi dizendo: Fique tranquila, dona Serena. Nossa visita será como a de um médico, iremos só fazer uma oração para seu marido e logo iremos embora. Dizendo isto, foi conduzindo os companheiros a adentrarem no quarto de Ortega e, voltando-se para o amigo em tom fraternal, disse: O que é isso, Ortega, recusando a visita de irmãos amigos, que vieram orar em seu favor? Estamos sentindo a sua falta no Gaen, e, preocupados, dispusemos-nos a visitá-lo. Afinal, uma oração, feita de coração, para amigos a quem muito estimamos não deve ser recusada. Pego de surpresa com o tom carinhoso e com a rápida resposta de Ernesto, não houve como recusar, dizendo: Ah! São vocês! Perdoem-me, eu não sabia. Não vejo problema algum em orar por minha pessoa. Na verdade, Ortega não queria que eles estivessem ali, pois seu coração cheio de mágoa e de rancor não enxergava, naquela visita, uma atitude fraternal, embora, naquelas condições, tinha que demonstrar o mínimo de educação possível, arrematando maquinalmente: Tudo bem, então entrem e façam o que vieram fazer. Tal resposta, impregnada de fluidos de baixo teor, repercutiu nos visitantes, em especial em Ernesto e em Lisandro, médium de psicofonia experiente e muito dedicado. Posicionados em volta do leito, Ernesto iniciou uma condoída prece. Senhor Jesus, vós que semeastes em torno de si luz e compaixão, que não julgareis, nem condenareis a ninguém, e que vos permitiste ser imolado no madeiro infamante, como um cordeiro rumo ao abate, e, mesmo assim, anelastes com vossos atos e palavras apenas o amor e a fraternidade, ajudai-nos neste momento. Estamos aqui, no lar deste dedicado e fiel irmão nosso que, por ora, sofre a prova da doença física e emocional, pedindo que vos compadeceis dele, Senhor, e que vossas luzes dissipem de seu ser as anomalias físicas e espirituais, de forma que sua saúde se restabeleça. Enquanto orava, o ambiente iluminava-se, dissolvendo todos os miasmas de ordem inferior ali acumulados, transformando radicalmente a atmosfera psíquica do rancoroso Ortega. Entre mentes, Lisandro iniciava a dar mostras de uma manifestação psicofônica, mas achou mais propício apenas conduzi-la mentalmente, pois a infeliz entidade ali colocada, a mando de outros espíritos, tinha como objetivo influenciar o ex-dirigente ao desânimo, à mágoa e à depressão. Ernesto, completamente conduzido por Alejandro, iniciou intervenções magnéticas em Ortega, que, de início, mostrou certa oposição, contudo anestesiado com os eflúvios da oração e com o afastamento temporário da entidade que o acompanhava, foi deixando-se relaxar, sintonizando-se com a espiritualidade amiga presente, acabando por entregar-se com toda a sua fé ao momento elevado, que reinava em seu quarto. Ernesto, então, tratou de operar com as mãos em cima do coração de Ortega, concentrando toda a sua energia no ventrículo esquerdo do irmão. No plano espiritual, pequena, mas eficiente equipe médica ali presente, incluindo Alejandro, participava operando o aparelho mediúnico e transplantou pequena válvula cardíaca luminosa, confeccionada com elementos retirados dos médiuns ali presentes e da natureza circunvizinha, de forma a reparar a máquina cardíaca, dando a Ortega uma sobrevida de mais 5 anos. Também chamada pelos adeptos da doutrina espírita, de moratória. A delicada intervenção espiritual ocorrerá sem que os encarnados atinassem para a dimensão do auxílio, Somente sentiam um ambiente salutar e as energias benéficas que para lá convergiram. Capítulo 16. Dobrando a cerviz. Ainda embotado pelos sentimentos de rancor, Ortega não se dava conta, a princípio, das benesses recebidas pelo plano de luz. Sua saúde melhorará repentinamente, fato este que creditava aos tratamentos terrestres, aos quais estava sendo submetido. Sentia-se novamente com vigor e não mais era acometido por repentinas e causticantes dispneias. O fato é que o seu coração, ainda tomado pelo orgulho, não se atinava para a rápida transformação física de que fora alvo e desconectado do Orai e Vigiai, não se propunha a voltar às atividades do Gaim. Dona Serena, no entanto, tocada pelo momento sublime, presenciado no dia da visita dos ex-companheiros de doutrina, e observando atentamente as novas disposições do esposo, percebeu que algo havia acontecido e que mudará sensivelmente a sua saúde, o que revigorou sua fé e o seu agradecimento ao plano espiritual. A matrona, entretanto, nunca fora atuante dentro da agremiação, conquanto fosse uma pessoa sensível ainda era adepta de Santa Clara, sem frequentar as missas ou seguir a orientação católica. Quando Ortega ingressou no agrupamento do ex-padre, a princípio foi a contra, mas com os inúmeros trabalhos caritativos e com as curas realizadas por Alejandro, logo mudará de opinião, sem, contudo, ter firmeza para assumir uma postura doutrinária e frequentar a instituição. Lia alguns livros, que lhe chegavam pelas mãos do esposo, aumentando ainda mais a sua curiosidade e o seu interesse. De uns tempos para cá, com as constantes reclamações por parte do marido, em relação às mudanças que se operavam na casa espírita e o aparecimento de sua doença, esfriou temporariamente a sua vontade de aprofundar-se, pois, em sua índole submissa, não queria contrariar o marido de forma a lhe alterar o humor e, quem sabe, prejudicar sua saúde novamente. Contudo, Serena não perdia a oportunidade de lembrar-lhe a rápida recuperação, coincidentemente, após a visita de Ernesto e de seus amigos. Não, minha querida, isto foi apenas coincidência. Os remédios que Dr. Ramos receitou, segundo as suas próprias palavras, iriam me trazer benefícios substanciais e que eu notaria a melhora progressivamente. Quem sabe, os mesmos agiram de forma acelerada, devido às minhas predisposições adequadas. Não se engane, Pedro. Sua melhora foi anormal e remédio algum tem esse poder. Sinto que você foi agraciado por Deus através de Ernesto e de seus amigos. Um pouco irritado com o rumo da conversa, disse de forma mais ríspida. A medicina está muito avançada e os tratamentos atuais operam verdadeiros milagres. Vou retornar ao Dr. Ramos e lhe pedir novos exames. Tenho certeza de que ele ficará abismado com o resultado dos remédios que me receitou. Terminando, assim, o diálogo com a dedicada e submissa esposa. Enquanto isso, os trabalhos prosseguiam firmes no Gaim com novas perspectivas de auxílio. Renovado em vontade e em energia, o grupo buscava, com dedicação, retomar os antigos trabalhos, abrindo também novas frentes de ações fraternais. O orfanato ampliara os seus quadros, bem como o número de famílias assistidas. Criou-se, ainda, um novo grupo que se especializou no auxílio aos indígenas, que viviam, naquela época, difícil situação. A ajuda buscava, sobretudo, conforto espiritual e material, com reuniões periódicas de aconselhamento e orientação às mães gestantes, bem como a apresentação de novos métodos contraceptivos, desconhecidos ainda pelas mesmas. Ernesto, por sua vez, dera prosseguimento aos trabalhos de cura e receituário de ervas e remédios naturais. Com as mudanças de governo e as novas disposições político-sociais, a Igreja perderá toda a pujança do passado e a sociedade, como um todo, passou a aceitar novos credos e filosofias espiritualistas antes tão reprimidas. Daí decorre que, os trabalhos da instituição, agora sem a pressão e a oposição velada da sociedade, desenvolveram-se com mais liberdade e autonomia. Mesmo os trabalhos de cura e de receituário de Ernesto eram agora mais aceitos e procurados, bem diferente da época de Alejandro. Pedro Ortega fora procurar o médico especialista com o qual se tratava, a fim de lhe expor as novas disposições e lhe pedir novos exames. Refeitos os mesmos, Dr. Ramos, de maneira extremamente constrangedora, disse-lhe que não sabia o que havia acontecido, porque os resultados eram de uma pessoa completamente normal para aquela idade, por isso não via uma explicação lógica, para o antes e o depois. Apesar da boa notícia que o Esculápio dera a Ortega, isto não o deixará nada satisfeito, porque a situação, definitivamente, remetia-o à intervenção de Ernesto e do plano espiritual, dando-lhe um ensinamento duro e direto. Dobrar a cerviz é, muitas vezes, tarefa sacrificial, pois o orgulho constrói em torno de si um castelo de fantasias e ilusões, salvaguardando a criatura de futuras oposições e, quebrar a diretriz erigida é, por vezes, verdadeiro calvário. Por isso, quando o orgulhoso percebe que seu castelo começa a ruir, apega-se a toda e qualquer pantomima, a fim de respaldar os últimos resquícios e quando estes se esgotam, inevitavelmente, encontra-se com a dura e cruel face da verdade. Diante da nova realidade que surge, vê-se obrigado a uma nova postura de subserviência, a ensinar-lhe, de forma nua e crua, a sua pequenez perante as forças supremas da vida. E assim se deu com Pedro Ortega. A sua escalada rumo à recalcitrância chegará ao fim e, em pranto convulso, entrou em sua casa, abraçando a esposa e dizendo comovidamente: "Estou curado, Serena. Estou curado. Foi Jesus, foi Ernesto, foi o plano espiritual que me curou. Você tinha razão. Você tinha razão." Paulatinamente, Pedro Ortega passará a visitar o GAEM e, novamente, foi se reintegrando às atividades espíritas cristãs. Todavia, agora, com o espírito mais abrandado, não impunha mais seus desejos e vontades. Escutava mais e só se manifestava, quando era solicitado. Dona Serena, por sua vez, se engajara, com todo o afinco, no trabalho com as gestantes indígenas e com muita habilidade e conhecimento, orientava as pobres e sofridas mães, solidificando em seu coração novos testemunhos. A vida, em sua trajetória, carrega consigo a própria diretriz, pois os altos e baixos, as alegrias e os sofrimentos compõem quadro orientativo à condução das próprias ações, conforme a nossa sintonia. O grupo assistencial e espiritual Maiapan fora criado em bases sólidas, com o verdadeiro ideal de fraternidade, embora não estivesse livre dos percalços da caminhada. Assim se dá com toda a ação na matéria que, pelos próprios aspectos de atuação, está sujeita às inconstantes e instáveis vicissitudes que dela originam-se. Todavia, quando estas mesmas ações estão alicerçadas nas bases estabelecidas pelo Cristo, aludidas na passagem da casa edificada sobre a rocha, elas superam as forças antagonistas e espalham as benesses que carregam consigo. O GAEM, como instituição, fortaleceu-se, apesar de tudo, e continuou sendo o porto seguro dos náufragos da prepotência, dos aleijados do orgulho, dos viciados dos prazeres e dos enjeitados da razão. Muito fácil é para o homem perder-se na terra, pois a experiência carnal oferece um leque de oportunidades, muitas delas mascaradas pelo ópio das boas intenções. Entretanto, em análise mais acurada, percebemos que tais imediatismos nada mais são que as velhas ciladas do egoísmo e do orgulho. Portanto, a porta estreita ainda é o verdadeiro desafio e o caminho mais correto de vencê-lo é aquele indicado por Jesus, há mais de 2000 anos, a nos dizer: "Ninguém vai ao Pai se não for por mim." Conclusão. Infindáveis irmãos mergulham, diariamente, em nova vilegiatura carnal sobre os auspícios divinos, carregando consigo objetivos sacrossantos de soerguimento e auxílio fraternal. Neste contexto, necessário se faz afirmarmos que criatura alguma tem por objetivo a prática do mal ou qualquer ação que fuja aos ditames divinos. Portanto, a reencarnação é uma obra sublime, em que o ser se propõe, naturalmente, a evoluir utilizando suas forças para atuar em seu campo de ação. As eventuais falhas ou perdas, que decorrem deste desiderato, provém unicamente de suas próprias fraquezas morais, muitas vezes, querendo realizar empreitada maior do que é capaz. Ainda assim, isto transcorre sobre a mais rigorosa supervisão, visando tão somente ao aprendizado. De starte, podemos dizer que a pedagogia divina estabelece ao aprendiz parâmetros de aprendizado, levando sempre em consideração o livre-arbítrio, os méritos e os deméritos, que pertencem exclusivamente a cada um. Quando o apóstolo Paulo aludiu ser o fardo que carregamos proporcional às nossas forças, em essência, ensina-nos que a alma imortal, mesmo diante das escolhas erroneias, ainda assim, será capaz de renovar-se em amplexo de paz e harmonia. Neste sentido, mesmo diante das quedas e derrotas advindas das provas materiais, jamais retrocederá. Toda conquista efetiva, guardada está como patrimônio inalienável e intransferível, que o ser adquiriu e poderá dispô-lo, conforme a anuência divina. As civilizações se sucedem sem solução de continuidade e seus artífices são as almas humanas que, hoje, atuam nas posições e organizações que conquistaram através deste eterno devenir. Quando esta ou aquela civilização deixa de existir é porque os valores emocionais, sociais, físicos e morais, que delas derivam, já nada podem acrescentar à alma sedenta de novas aquisições, seja por esforço individual ou coletivo, credenciando-a a novos desafios de conquista. As leis, que regem o início e o fim destas civilizações, pertencem às potências sublimes que, com infinito amor, orquestram a evolução de nossa humanidade, sob a orientação do Divino Governador. Assim ocorreu com os nossos irmãos maias que, dotados de vasta potencialidade, de permeio com as forças da natureza, cumpriram, individual e coletivamente, tudo a que se propuseram, deixando como legado os princípios da matemática, da arquitetura, da astronomia e da comunicabilidade com o plano espiritual e as suas consequências. Enfim, deixaram marcas profundas para as civilizações do porvir que se espantam com as suas realizações. O culto redivivo ao Deus Sol, cujos primórdios foram estabelecidos por Akhenaton, ensina-nos que o astro-rei desempenha funções fundamentais para o desenvolvimento da vida terrestre, indo além, revelando que o espírito também dele se beneficia. A humanidade vive, hoje, as grandes transformações anunciadas aos quatro ventos, causando modificações de ordem moral, inversão de valores e preterições jamais observadas. Conquanto tenha-se logrado fantástico avanço tecnológico, revelando, quase que instantaneamente, as iniquidades cometidas em qualquer parte do planeta, o mal sempre existiu, bem como as ações descabidas e despropositadas do homem, embora o fato de seu rápido conhecimento, evidenciar naturalmente a sua intensificação. Evidentemente, tem sido permitido, como medida ultris, a reencarnação de irmãos endurecidos, a título de oportunidade suprema de redenção, por isso, o homem ainda verá o recrudescimento das forças antagonistas e do sofrimento como medida depurativa final. Daí as profecias de Jesus, ao dizer que se os dias não fossem abreviados até os eleitos se perderiam. Sobre esta ótica, embora tudo pareça um pandemônio, é justamente dele que brotará a ordem e a harmonia. Desde que a Terra foi criada, aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, o caos sempre se fez presente infindáveis vezes, para dali surgir nova ordem das coisas, até que se atinja um novo patamar regenerativo. Contudo, o caos ainda ocorrerá, pela última vez como apostrofado por Jesus. E, finalmente, quando o bem predominar sobre a face da Terra, o caos terá sido domado e não mais emergirá. O sentimento fraternal ditará a condução de vida de cada criatura, desaparecendo por completo de seus corações o egoísmo e o orgulho. Aí então, a égide do Cristo triunfará sobre a face da Terra. As negras noites do passado distante terão ficado nas lembranças da humanidade, a marcar, no ponteiro do relógio da eternidade, que aquela hora passou. Cada qual deve, o mais rápido possível, sincronizar seus relógios com as horas do relojoeiro divino, porque, apesar de termos a eternidade como fiel companheira, cada segundo urge e devemos nos apressar na conquista da prática do bem e da fraternidade universal, porque Jesus assim anunciou. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Irmão Metelo.